Temos aqui atletas, instrutores de diversos segmentos aqui hoje mencionados, e a ideia é realmente trazer um diagnóstico, também levantar demandas para juntos encontrarmos soluções para o setor do esporte aqui nesta cidade. A iniciativa é da Comissão de Esportes da Câmara Municipal de Divinópolis, que é composta pela vereadora Janete, como presidente, que eu convido para tomar lugar à mesa, o vereador Nonato, que também está conosco. Faz parte também o vereador Renato Ferreira, que hoje não está conosco, mas que já deixou todas as informações também à parte da vereadora Janete e disse que está a caminho. E há também um pedido da comissão para que o vereador Roger Viegas, que embora não seja membro desta comissão, seja membro de outras comissões da casa, como a de participação popular, da qual ele preside, para que esteja acompanhando também. Porque, querendo ou não, se trata de participação popular e se trata de um assunto também que o Roger é um bom conhecedor dele, até porque é um atleta também, inclusive com vários títulos aqui na nossa cidade, alguns deles também até de nível nacional. Nós vamos convidar para fazer parte da mesa também o secretário municipal de Esporte e Lazer, o Everton Dutra, que está conosco também, e o representante do Conselho Municipal de Esportes, o Rinaldo Xisto. Sejam bem-vindos também. No decorrer da reunião, a fala será franqueada a todos os presentes. Inclusive, eu peço àqueles que já se quiserem inscrever previamente, podem se inscrever agora. Os que não preferirem, podem deixar para o momento oportuno para se dirigir ao microfone que foi disponibilizado aí embaixo. Para falar primeiro dos objetivos desta ação, nós vamos convidar a vereadora Janete, que ela já vai trazer, então, como funcionará este trabalho, o que, que se pretende a partir do que está sendo feito na Câmara Municipal. Gostaria de registrar e agradecer também a presença em plenário do vereador Ademir, que também acompanha as discussões que, então, terão início a partir deste momento. Agora que a Janete já está com o aparato de leitura, já dá para convidar a presidente da comissão para fazer a abertura dos trabalhos. Janete, seja bem-vinda.
Boa tarde a todos, boa tarde, obrigado, Silvio França. Eu fui pegar meu armamento do dia, um óculos e um batom, porque em qualquer lugar que eu esteja, eu continuo sendo mulher e eu gosto de passar um batom para ficar melhor na foto. Primeiro eu queria agradecer a presença aqui de todos. Obrigado, secretário de Esporte, obrigado, Xisto, que está aqui representando o Conselho de Esporte, aos vereadores, colegas aí de trabalho, o Nonato e o Roger, que é afastado da nossa comissão, né, Roger? O vereador Ademir e os demais presentes. Considerando que o esporte possui um grande potencial de socializar as pessoas das diferentes classes, religiões e gênero, esporte é a única forma onde a gente consegue ligar todas as pessoas, inclusive colocando todo mundo em igualdade social. Através de uma partida de futebol na rua, de um jogo de vôlei na escola, de um jogo de basquete na praça, pessoas podem se relacionar, fortalecer as amizades e criar vínculos, mesmo que sem nunca terem visto, nunca terem se visto. A importância da prática esportiva em nossa sociedade vai além de benefícios de saúde física do homem. É possível perceber esse desenvolvimento de relações socioafetivas e comunicabilidade, a sociabilidade ajustando socialmente um homem ao meio que vive. Ou seja, a troca de vivências e convivências, isso enriquece a vida. Nos faz enxergar que para além de nós mesmos, ajudar um companheiro, desafiarmos nossos limites e superar obstáculos. Quem aqui que quando criança nunca chutou uma bola? Mesmo que nos nossos morros ou lugares mais pobres, mesmo que com a capota levantada, fizesse um gol. Ou usasse essa mesma bola para jogar uma queimada. Muitas vezes rebatia até a mão doer, jogando um vôlei com uma corda atravessada na rua. O esporte, para muitos de nós quando criança, para quem já tem acima dos 40, não é o caso do Ricardo, não é o caso do Mazinho, todos vocês sabem que fez parte da nossa vida em algum momento. Mesmo que eu diga que eu não participe do esporte, não existe ninguém que nunca praticou. Infelizmente, hoje nós estamos numa cidade de 232 mil habitantes, onde nós poderíamos estar tendo um desenvolvimento esportivo muito maior. Hoje, eu queria que fosse marcada aqui uma nova era. Não uma era para poder chorar aquilo que não foi feito, mas para, junto com o secretário de esporte, junto com o conselho de esporte, junto com a comissão de esporte da Câmara, a gente ressaltar o que tem que ser feito. Porque se a gente não começar em algum momento a levantar a cabeça e fazer a diferença no nosso esporte, cada vez mais o número de crianças, adolescentes no centro socioeducativo, cada vez mais o número de adultos na Floramar, não tem presídio que dá conta da demanda. Ou a gente ocupa o tempo dos nossos jovens, ou a gente não vai dar conta. E temos algo a mais. A nossa idade está aumentando, o nosso tempo de vivência. Hoje, não se vive mais até os 55, 60 anos. Nós alcançamos os 90 anos tranquilamente, com muita saúde, graças a Deus. Precisamos estar atentos a esse esporte até da terceira idade. Então, é muitas as formas que nós temos de realmente estar valorizando o esporte em nossa cidade. Eu gostaria de iniciar, então, essa reunião com um vídeo feito pelo Lucas, aqui da casa. A gente pegou algumas fotos e que vocês observassem que a gente tem aí para mostrar para vocês. Para quem não sabe, esse jovem que está à esquerda do vídeo, esse jovem negro... Hoje nós temos aqui o Mazinho, que está aqui na plateia. Hoje nós temos um jovem lá do Alto São Vicente, Kelvin, jogando vôlei no Sul, o que é um grande orgulho para nós. Saiu daqui, ó, da turma de vôlei do Mazinho. Eu queria pedir desculpa aos presentes, é porque se vocês olharem lá atrás, essa semana nós não tivemos TV Câmara, porque está mudando o equipamento da Câmara. Então, por isso que o nosso vídeo não ficou com a qualidade devida. Todas as imagens mostradas ali foram de campeonatos que aconteceram na cidade. Nós pegamos no acervo da Prefeitura Municipal. Nós conseguimos um número de fotos que eu fiquei boba de ver, irrisório, perto do que acontece em Divinópolis. Para você ter ideia, falta um banco de dados até de fotos ligadas ao esporte nosso aqui. Então, nós estamos falando desde os pequenos problemas que nós temos lá da pontinha que tem que acontecer para a gente poder estar resolvendo. Então, eu vou abrir a palavra, a reunião vai acontecer com a seguinte condução. Nós vamos passar a palavra para o secretário de esporte, para o representante aqui do Conselho de Esporte, que é o Xisto. Depois esse microfone vai ficar aberto. A gente vai pedir para cada um de vocês colocar no máximo dentro de 5 minutos, porque são muitas pessoas para poder falar. Se não tiver conseguido falar tudo e terminar o número de pessoas, que a gente tem até às 18h30 para terminar a reunião, a gente volta novamente para poder retornar ao tempo. Todas as pessoas que quiserem falar, por favor, passe o nome para o Silvio enquanto tiver o pronunciamento da mesa fazendo favor.
Boa tarde a todos. Eu sou de muito pouca palavra, eu não vou gastar os 5 minutos de jeito nenhum. A gente está tentando fazer um movimento na cidade para, já estou atrás de recursos para a revitalização do poliesportivo, porque quem frequenta o poliesportivo hoje sabe o estado que ele está. Não tem condições de você fazer um evento no poliesportivo, nem de dia, nem à noite, porque a iluminação não vale nada. A maioria das pessoas não sabe, mas dentro do poliesportivo tem uma mina d'água, que já derrubou até o piso do vestiário. Nós já constatamos agora, chamei um técnico, que foi a causa daquilo, pelo que ele disse, é um cara que é um especialista, que pelas construções em volta de prédios que foram feitos lá, está forçando o lençol freático e essa água está encaminhando para o poliesportivo. Então vai ter que fazer um serviço de sonda muito grande lá, vai ficar caro, mas nós estamos tentando arrumar, porque é o único que tem em Divinópolis para prática de esportes especializados. E eu tenho liberado lá o pessoal do basquete, do vôlei, do handball, dentro do possível que eu posso fazer. E sempre eu estou tentando ajudar o esporte de todo jeito, principalmente o esporte especializado, que é dentro do poliesportivo, é onde eu tenho o maior acesso. E estou à disposição de todos. Muito obrigado.
Aí. Muito bem, boa tarde. Estou aqui em nome do Conselho Municipal de Esportes, né, que está ainda pouco divulgado, pouco conhecido, mas estamos crescendo enquanto conselho. Agradecer aqui a Janete pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade dessa reunião, de a gente poder escutar, porque um dos objetivos maiores do Conselho Municipal é estar ouvindo os esportistas, ouvindo os anseios da comunidade esportiva e levando para o Poder Executivo essas proposições, né, e tentar ajudar de toda forma a promover o esporte na cidade. Né. Sou também funcionário da Secretaria de Esportes e acompanho o esporte municipal há muito tempo, tenho um contato com o governo do estado e com as outras cidades também que desenvolvem. E a gente vê assim com uma certa tristeza a falta de apoio que o esporte divinopolitano vem recebendo nos últimos anos. Né? E isso a gente sabe que não é responsabilidade da Janete, muito menos do Everton, que está chegando agora, mas sim de uma estrutura política da nossa cidade que não teve ainda uma visão. Nós estamos vivendo um momento agora de restrição financeira no município, então o orçamento do esporte no momento é zero. Né? A gente fica triste de ver atletas igual o Ricardo, que está aqui ser campeão no gym agora, disputando por outra cidade, meninas de vôlei, várias atletas de voleibol também disputando por outras cidades no gym por não terem apoio da nossa cidade. Né? A gente vê também uma inquietação da nossa parte por não estar acontecendo eventos que deveriam ser básicos realizados dentro do nosso calendário esportivo. Então isso, enquanto funcionário da Secretaria de Esporte, agora membro do Conselho também, a gente fica triste, mas a gente quer mudar esse cenário. E eu acho que essa oportunidade agora, né, a gente vai documentar tudo que estiver sendo falado aqui, todas as proposições que forem feitas, as sugestões, e a gente está disposto a trabalhar e contribuir com o que tiver ao nosso alcance para melhorar um pouco esse cenário esportivo na nossa cidade, né? Estivemos agora recentemente na cidade de Pitangui, no Gime, acompanhando a equipe de basquete, que conquistou o terceiro lugar e classificou-se para a próxima etapa, né? Estamos ansiosos para ver a realização de não só do Campeonato Rural, que está sendo organizado agora, mas também dos Jogos Escolares Municipais, que eu tenho certeza que vai ser pauta de assuntos aqui. Enfim, a gente quer ver as coisas acontecendo e é para isso que nós estamos aqui. Obrigado. Ah, eu preciso falar ainda a respeito do conselho do ICMS Esportivo. Depois da fundação do conselho, Divinópolis está concorrendo com outros municípios a receber recursos do ICMS Esportivo através de um ranking estadual entre os municípios que é realizado. E o município fica melhor ranqueado à medida que ele cadastra o maior número de eventos esportivos. Então a gente sabe que Divinópolis, apesar da prefeitura estar realizando pouco, a iniciativa privada e os próprios esportistas realizam muitas ações e tem muitos eventos acontecendo na cidade, e infelizmente a gente não consegue cadastrar todos porque são necessários documentos que comprovem que esses eventos estão sendo realizados para que a gente possa enviar via sistema do governo do estado para a gente pontuar e com isso a gente ficar melhor ranqueado entre os municípios e receber recursos que vão ser reinvestidos no esporte. Esses recursos já estão chegando para o município. Atualmente a gente foi o primeiro ano que nós estamos recebendo recursos do ICMS Esportivo, ainda pouco, da ordem de R$ 1.700 por mês. Né, mas já é alguma coisa, esse dinheiro vai para o Fundo Municipal de Esportes e ele vai ser reinvestido no esporte local. A gente tem condição de ter muito mais, de ser melhor ranqueado, mas para isso precisa da contribuição de todos que promovem eventos, todos que fazem o esporte acontecer, para que possam enviar a documentação necessária. Isso aí a gente vai depois passar as informações corretas para quem quiser colaborar. Né, e acho que todos podem fazer isso pelo nosso esporte, porque depois esse recurso vai voltar para realimentar a realização desse evento. Por exemplo, o Cláudio dos Bravos, que está aqui presente, posso citar você como exemplo, Cláudio? Cláudio fez um evento do basquete sobre rodas, faz um treinamento, faz um jogo amistoso, participa de um torneio. Se a gente conseguir comprovar que isso aconteceu através de súmulas, fotos, matérias de jornal e mandar, vai pontuar para a gente, nós vamos conseguir melhorar a nossa classificação e o recurso que o Conselho Municipal receber através do Fundo de Esporte vai ser reinvestido no basquete sobre rodas. Então isso é uma forma que vocês vão ajudar ao Conselho de Esporte a fomentar a própria prática esportiva sua. Então isso vem e volta em forma de ajuda de alguma forma para vocês, assim como o basquete, assim como outras modalidades também. Tá? Então o papel do Conselho basicamente é esse. O presidente Rodrigo, que todos devem conhecer, ele não está ainda aqui porque ele está num evento do CRPE, que ele está num curso de formação e vai chegar daqui a pouco. Tá bom? Obrigado.
Boa tarde a todos e a todas. É com prazer receber vocês aqui na casa também, como membro da comissão. Eu, Janete, Renato Ferreira, também o Roger Viego, fomos em Belo Horizonte. E motivo qual nos impulsionou aí em Belo Horizonte é ver que o esporte realmente estava parado. E aqui em Divinópolis tem muitos e grandes atletas, né, parados, às vezes até por falta de recurso, por falta de incentivo. E a comissão ela existe para isso, para motivar o esporte na nossa cidade. Porque senão não teria razão ter a comissão aqui na nossa cidade, ou simplesmente ter só o nome comissão. Então, nos impulsionou a ir atrás de recursos devido à cobrança, e é normal, do esporte estar parado, várias modalidades. E fomos atrás, e ficamos surpresos até porque o Estado não preocupa muito com o município em termos de esporte. Nós ficamos surpresos em eles falar para nós assim, nós soltamos editais, vocês têm que rastrear e achar. E surpreso mais ficamos quando eles falaram que 70% do recurso voltado para o esporte volta para um caixa único do Estado, porque poucas entidades conseguem achar. E o pior, e poucas entidades estão com a documentação correta, aonde nos levou a questionar e ter essas reuniões, não somente a modalidade de hoje, como várias que vamos ter aqui na casa, incentivados a ter a documentação correta,
incentivá-los a realmente a buscar e também estar junto conosco. De que forma? Procurando a comissão para que possamos juntos caminhar, mostrar o caminho e também aprender. Porque com certeza a documentação está correta, nós vamos correr atrás aqui, ir atrás dos editais e mostrar o caminho para quê? Para que daqui saia grandes atletas, que seja, quem sabe, até patrocinado por grandes empresas que tem a nossa cidade, que as empresas também, se sair daqui grandes atletas, as empresas vão querer patrocinar, né, os clubes, o futebol, porque para o Estado, quando a documentação não está correta, eles não têm interesse nenhum em incentivar nós aqui. Por quê? Porque para eles, às vezes, nem não existe aquele clube, para eles, às vezes, não existe aquela equipe que está lutando com tanta dificuldade. Por quê? Não chega dados para eles lá. Então, essas reuniões que estão acontecendo hoje, essas que vão acontecer, é de suma importância. Porque dessa forma, a gente vai estar sabendo realmente os grupos, né, as modalidades que querem realmente ir para frente, os grupos, as modalidades que já estão pelejando aí na luta, buscando incentivo e buscando aí o patrocínio, e que o que a comissão puder ajudar, nós vamos estar ajudando. Uma vez vai estar levando também o nome da nossa cidade, né, em vários lugares do estado e quem sabe até do nosso país, porque Divinópolis hoje, com 232 mil habitantes, tem porte para isso. O que importa, às vezes eu penso que nós não estamos muito bem organizados, né, cada um puxa para um lado, né, tentando sobreviver, puxando para um lado com os recursos que tem, às vezes até sem recursos, e às vezes a gente não consegue ir muito longe, como a vereadora disse, e estou finalizando as minhas palavras, que nós nem tem dados de arquivo. Mas a gente vai lutar para que isso seja diferente. Uma boa tarde a todos e estamos à disposição.
Uma boa tarde a todos, né? Eu como atleta também sei das dificuldades, né? Nossa, sempre aqui, nossa meta, né? Até desde que entramos nessa casa, tivemos um grande apoio aí do público do esporte, principalmente do esporte né, que vem das artes marciais, enfim, do individual. Do especializado, que seja, coletivo, mas a gente sabe das dificuldades que cada um sofre. Por isso nós estamos aqui, hoje aqui vem mais um intuito de ouvir vocês, do que falar, e a importância, né, a gente destaca dessa série de reuniões, né, realmente que já foi para abrir melhor esse leque, né, sempre a gente viu aí, até o Cláudio comentava ali com a gente em off, o tanto de reuniões que já foram feitas, mas aqui é um mandato novo, são novas pessoas, um gás novo, e já estamos trabalhando nisso desde o início. A gente pede realmente a colaboração, a compreensão de todos, né? E juntos nós vamos fazer aí do esporte de Divinópolis muito melhor, eu tenho certeza absoluta, né? Prova disso, como o Nonato bem citou, como fomos em Belo Horizonte, recentemente já estamos trabalhando desde o início desse mandato na captação de recursos e aqui mesmo, dentro da cidade, nós vamos fortalecê-lo.
Bom, gostaria de registrar também que agora já estão conosco em plenário os vereadores Cleitinho, o vice-presidente da Casa, o vereador Josafá, e também o vereador Eduardo Print Júnior, que também já foi secretário de esportes no município de Divinópolis. E conforme a vereadora Janete, presidente da... Vereadora Ademir, eu já registrei, já deixa, obrigado. Ademir quer falar agora também, Ademir? Pode sim, pode trazer suas palavras. E na sequência vamos abrir então para o público presente trazer suas demandas. E ao término, os demais vereadores também poderão trazer suas contribuições.
Uma boa tarde a todos. Queria cumprimentar a mesa no nome da nossa presidente e do secretário, né, de esportes. E também no plenário, né, o presidente da Liga de Esportes que está presente. Né, que o esporte é vida. Né? Quem que não quer viver bem e muitos anos? Ninguém quer ficar... viver 90, 100 anos, igualzinho a Janete falou, mas doente. Todo mundo quer viver bem, quer viver com saúde durante os anos que a gente conseguir ter aqui, com Deus nos permitir que a gente possa viver. E tudo faz parte de uma engrenagem. E a gente, como agente político e como governo e como... engrenagem que pode mover essa engrenagem, né, o secretário, toda a administração que pode mover essa engrenagem, a gente deve fazer de tudo para que a gente possa ter essa engrenagem toda funcionando. Por quê? Um empresário não vai querer patrocinar um jovem que não tem talento.
Né? O empresário vai patrocinar um jovem que tem talento, que vai mostrar, que vai levar o nome da empresa dele, que vai fomentar recursos para a empresa dele crescer. Então, ele quer investir naquele jovem que vai levar o nome da empresa dele. Né? Nós estamos vivendo hoje, nós tivemos uma reunião esses dias para trás na Comissão de Educação, né, da dificuldade que nós temos dos jovens nas ruas, sem ter o que fazer. No período que estão na aula, estão na aula. No período que não está sem aula, está na rua vagabundando por aí. Não é? Então, eu tenho a certeza, e é de suma importância, gostaria de parabenizar a comissão de estar fomentando esses debates, para que a gente possa fazer essa engrenagem funcionar. Para que a gente possa fazer essa engrenagem funcionar e a gente que nós possamos garimpar futuras pessoas, futuros atletas que vão levar o nome de Divinópolis para o cenário até mundial. Nós já temos aí o menino ali, o William, né, Janete? Que está levando o nome de Divinópolis para o cenário nacional. E dentro em pouco tempo, com certeza nós estaremos aí, se a gente conseguir fazer um bom trabalho, se a gente conseguir movimentar essa engrenagem, fazer as coisas funcionarem direitinho, né? A gente sabe da falta de recursos que está a prefeitura, que está até, né, a nossa secretaria, que está sem recurso nenhum para trabalho, né? A gente sabe dessas dificuldades, mas nós precisamos dar um jeito, fazer essa engrenagem funcionar, né, para que a gente possa colher frutos em um futuro muito em breve. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Bom, neste momento vamos convidar então aqueles que se inscreveram para trazer as suas contribuições, relembrando a orientação para que não ultrapassem os 5 minutos, para que todos possam falar. Havendo necessidade, terminada a primeira rodada de inscritos, nós retornaremos com a fala para os demais presentes. Aqueles que não se inscreveram e que a qualquer momento considerarem oportuno intervir, basta erguer o braço que ou algum membro da equipe da comunicação ou da própria assessoria da vereadora Janete vai colher as inscrições. Convido para abrir a parte de falas o repórter jornalista Luciano Eurides.
Deixa eu ficar um pouco mais para cá para dar as costas para menos pessoas, né? Boa tarde a todos na mesa, secretário, Xisto, Janete, Nonato, Roger, todos os vereadores presentes e o pessoal aqui, né? Bom, eu não vou entrar no mérito de cada um dos esportes, não, porque eu conheço um pouquinho da luta de cada um e sei que cada um tem suas dificuldades específicas, mas todos têm algumas dificuldades que são coletivas. E quando a Janete propõe essas reuniões, me dá um ânimo novo, porque até então eu via a Jordana lutando com o handball, igual uma louca pela cidade, sozinha. Baleia no voleibol, os bravos lutando ali, mas eles... Eu não vi essa reunião de pessoas com os mesmos problemas, ou apenas algumas particularidades, lutando por um todo. Acho que a coisa começou a mudar de figura aí. Aí vem o outro lado da questão. O que que precisa? Precisa do apoio das entidades privadas, das empresas, dos empresários? Sim. Não tem como ir sem eles. Precisa sim. Mas também precisamos do poder público. E aí entra o poder da Câmara Municipal, o poder do Executivo Municipal e juntos buscar no Estado e pontos adiante. Bom, quais são esses problemas que eu acho que é comum? Uso do espaço público. Acho que esse é geral. Nós não temos quadras suficientes sequer para treinamento para competição. Não temos. O secretário falou do problema ocorrido no poliesportivo, né? Quem dera fosse só esse problema, secretário. Quem dera fosse só essa inundação, nós fazíamos uma piscina, furava um poço artesiano, tirava essa água, fazia alguma coisa ali. Mas falta muito mais que aquele poliesportivo. Falta dar sequência no Polo Esportivo do Niterói, no Polo Esportivo de Ermida, sabe, alugar o SESI para a turma, achar a solução, o DTC, muito bem lembrado, achar a solução para que essas quadras que estão em condições de uso possam ser usadas. E junto, mexe isso, as quadras das escolas estaduais que existem, estão nos bairros, entrar em contato com essas diretoras de escola, abrir as portas dessas quadras para os esportistas, as que têm condições, porque não são todos também não. Tem escola que tem a quadra, mas não tem condição de usá-la. Tem que ser mapeado isso, tem que ser levado isso nas autoridades competentes para ser realizado. Eu acho que esse é um trabalho máximo. É, a Jordana realizou um evento numa escola estadual aqui em Divinópolis, lá no São Judas, foi uma maravilha para a comunidade. O rapaz da padaria nunca vendeu tanto no final de semana, igual ele vendeu naquele. Ele ficou entusiasmado, ele ficava todo dia perguntando, que dia tem mais? Fomenta o comércio local. É aí que você vai chamar esse empresário que você está falando. É esse empresário, é o dono dessa padaria que vai patrocinar o próximo dela. Não é ficar passando chapéu, pegando esmola da turma, não. Isso aí nós já estamos cansados de fazer. A prefeitura tem que ser uma patrocinadora de todos os esportes. Colocar o nome na camisa mesmo, ela é publicidade. Levar a marca dela. Não é pedir esmola, não. Tem que ser uma coisa ponderável dos dois lados. Outra... Quem está marcando o tempo? Outra questão que tem que se levantar é a questão do futsal. Essa questão do futsal. Nós temos aqui, o Adriano está aqui, eu não estou vendo ele agora, mas está aqui. Tem o Lucas, o Adriano está ali, tem o Lucas e tem a Liga, que está querendo entrar no futsal também. E nós não conseguimos ter, talvez, nenhuma complexidade da coisa. Nós não temos uma equipe de futsal disputando o campeonato fora de Divinópolis, a não ser particular. É uma turma que junta aqui, entra no carro e vai em Itapecerica, representar Itapecerica no GIM. Por que não representa Divinópolis? Entra no carro aqui, vai jogar para Carmo da Mata? Vôlei para Pitangui? Gente, está na hora de ter, é aquilo que eu estou falando. Nós temos competições, é Divinópolis. Nós temos polo esportivo, vamos botar isso como meta. Olha, nós vamos terminar a competição. O Adriano está começando a competição agora, o Lucas já terminou a dele. Os dois trabalhar juntos. Vamos formar uma seleção de Divinópolis. A Secretaria de Esportes dá essa parte burocrática. Vamos procurar um empresário que patrocine. Vamos entrar no campeonato que seja nos Jogos Interior de Minas. Vamos entrar no que seja estadual. Mesma coisa fazer com a Jordana no handball. Pessoal do basquete. Pessoal do vôlei. Tem que começar a fazer isso. Só que, para encerrar, nada disso vai acontecer. Nada, nada, nada. Se nós não tivermos os Jogos Escolares de Divinópolis, não tiver os meninos no GENG, porque sem os Jogos Escolares de Divinópolis, não tem pontuação no ICMS esportivo, não tem fomentação de base, não cria jogadores, e pior, Janete, aquele menino que hoje está em conflito com a lei, que está superlotando o centro socioeducativo, lá tem uns 5 ou 6 mais ou menos que podia estar no Cruzeiro, no Atlético, no América, mas não tem lugar para praticar esporte, vai para a rua, vai virar bandido, abandona a escola, pega os números de evasão escolar, junto com o Conselho de Assistência Social, e vai ter esses números. Porque quem mantém o menino custoso na escola é a bola.
Na sequência, Bruno Barros.
Boa tarde a todos. Queria agradecer também já a presença do Xisto aqui, aproveitar, ele esteve com a gente agora nos Jogos de Minas, ele se apresentou lá como técnico, credenciado com o CREF. Cláudio, vice-presidente, eu sou o Bruno Barros, faço parte da seleção de basquete, para quem não conhece. Acho que poucos aqui sabem que já existe uma seleção de basquete aqui em Divinópolis, porém ela é recém-fundada, mas a gente já disputa pelo município com o basquete há mais de 7 anos, trazendo troféus, levando o nome de Divinópolis. Hoje eu estou aqui não só para falar do basquete, mas em si do esporte coletivo como um todo, não, é, porque acabou de vir do GIMI, e me entristeceu muito participar desse GIMI. Não por ter jogado, pelo contrário, conseguimos a classificação para a segunda fase, para a fase regional, que já é de importância. É, o que me entristeceu muito foi o fato de ver muitos atletas de Divinópolis sendo representados por outras cidades, por outros municípios. Enfim, é, assim, eu concordo quando dizem sobre a questão de crise. Ela existe, ela é no país como um todo, mas a gente também não pode levar isso como um escudo. Porque é, eu fiz questão de perguntar a outras delegações que estavam alojadas com a gente sobre a presença nas modalidades. O GIM, ele engloba quatro modalidades coletivas: handball, basquete, futsal e o voleibol. Dessas modalidades, por exemplo, vou pegar nossa vizinha Nova Serrana como exemplo, é, ela estava presente nas quatro modalidades nos dois naipes, masculino e feminino. É, do mundo foram as finais. Nas finais, por exemplo, o vôlei, tinham em quadra sete divinopolitanas, sete meninas no feminino, quatro foram campeãs, três foram vice-campeãs. Então, de certa forma, é, me traz essa tristeza ver, por exemplo, o handball também muito bem representado por outro município. Porque acaba que é, não tem-se o apoio que deve ser dado, de certa forma. É, eu sei que o secretário está entrando agora, ele está pegando isso aí, mas para que não se aconteça, que sirva de exemplo, para que é, seja feito um trabalho, para que não venha acontecer nos próximos anos, toda essa, é triste. A gente vê divinopolitano sendo representado por outro município, sendo que não tem um apoio. Uma cidade de 232 mil habitantes, como foi citado pela presidente da sessão agora, é, poxa, se a gente for pegar Alvinópolis, uma cidade de quase 300 quilômetros de distância, bem representado, o basquete teve que pagar um junto e vamos para a gente ir, e se tudo aquela correria, é, enfim, é triste. Eu queria que essa sessão servisse para ser visto isso, que Divinópolis tem capacidade e potencial para mais. Não se deixe pôr esse escudo dessa loja. A gente sabe da questão da crise, sabe que o secretário está entrando agora, não teve nem prazo hábil, a questão do pós-esportivo foi muito citado. É, a gente sabe que é coisa que vem lá de trás, que é coisa que tá se mexendo. A primeira ordem foi fecha-se o pole, quando ele assumiu. Ele lutou para que não se fechasse o pole. A primeira ordem foi essa. Ele falou, não, vamos manter, vamos segurar, vamos colocar lá os meninos treinando. A gente tem um treinamento com o pessoal aos sábados de manhã, às segundas, às quintas-feiras, com o juvenil também. Manteve, pôs peito, foi lá, segurou. Eu espero que essa secretaria fomente o esporte. Estou falando hoje do adulto, porque é bem recente, foi uma coisa que eu senti. Lógico, foi falar da parte das crianças, que é a pirâmide, e está certo. Tem que ter essa sequência, mas que não deixe de ser representado Divinópolis. Divinópolis tem que estar, a principal cidade da região, ela tem que ser bem representada. Ela tem que ser exemplo para criança, pensar, opa, eu vou chegar e vou lá naquele time, ou seja de vôlei, ou seja de basquete, ou seja de qualquer modalidade. É, foi meio triste participar desse time e ver bastante atleta bem colocado por outras cidades. Foi doloroso. É uma coisa que eu queria entrar em questão também aqui, como citou o próprio secretário, sobre a eliminação do poliesportivo. É, dos oito holofotes, somente dois funcionam. E eu tenho um dado aqui não oficial, conversa de boteco, entre aspas, que ano passado teve até uma verba de cerca de um ano, me falaram isso, de quase R$3 mil para a troca de toda a parte de fiação. E esse dinheiro foi devolvido para a União, porque não foi aplicada a obra. Aí eu peço também ao secretário e aos responsáveis, aos vereadores, que fiscalizem isso para que não haja essa falha. A gente tá treinando crianças lá, tem treinamento praticamente no breu. Foi um dinheiro que foi devolvido, já estava aprovado, era só complementar. Isso não é da gestão agora, é coisa do ano passado, como eu disse, não tem o dado oficial, mas que fique, sirva de exemplo, para que não aconteça novamente. Agora, eu acho que o Parque da Ilha, eu acho que nem faz parte dessa secretaria, mas faz parte de Divinópolis. Eu gostaria de falar de um pouco sobre o Parque da Ilha. Então, o que acontece? O Parque da Ilha, eu acho que ele é um diamante que precisa ser lapidado. O Parque da Ilha, ele atende muito bem. Eu vim de uma cidade do sul, chama Maringá, no Paraná, onde esses tipos de praça, de, onde mistura a parte ecológica com o espaço cultural, com o espaço esportivo, são muito bem valorizados. E eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho o olho para o Parque da Ilha. Lógico, eu frequento o Parque da Ilha há uns 3 anos, eu já, é visível a melhora dele. Mas acho que a gente pode lapidar ele um pouquinho mais. É um espaço que Divinópolis pode usar e deve usar. Hoje é frequentado por família, tem as quadras. Tem uma questão só também que volta lá, é a questão da iluminação, que não tem iluminação às quadras, não ser a pista de skate, que também é muito usado. Mas eu acho que é uma coisa que a gente podia dar uma olhada para ver se traz uma iluminação, facilita, a gente busca alguma iniciativa privada para ver se a gente consegue isso aí. É um lugar que a gente pode explorar um pouco mais. Parque da Ilha. Agora, sobre o que foi dito, a parte de crianças, escolas, a gente tem um treinamento também do basquete aos sábados. Eu ouvi de um sargento aqui de Divinópolis mesmo, eu não recordo nem a patente e o nome dele, mas eu guardei isso para mim, tem uns 3 anos. Ele disse uma coisa assim, que fora a escola, ele queria ver construído apenas quadras, não mais hospitais e não mais presídios. Porque quando a criança não está na escola, ela podia estar na quadra, ela está sendo educada e ela está ganhando saúde. Uma criança que é educada e tem saúde, ela não precisa de hospital, não precisa de presídio. Então, assim, foi marcante isso para mim, o que esse soldado disse. E espero também que a gente consiga futuramente ter mais espaços, como foi citado anteriormente aqui, o CSU, o Niterói, enfim. O basquete em si já tem uma complicação, não tem um gol que é mais fácil de resolver. Tem a questão da tabela, a regra, a quadra é muito importante o basquete. Mas se a gente conseguir outros espaços para outras modalidades, que seja para a gente colocar as crianças, que não seja só o basquete, já fico satisfeito. A associação já vai ficar satisfeita de saber que tá, a criança está encaminhada. Assim como foi citado a questão da Jordana, eu participo, eu olho, eu vejo o que ela faz lá no Armando Nogueira, na escola, os projetos, tanto não só do handball como do futsal que ela faz lá. É bacana, está de parabéns, tem todo o meu aplauso, é exemplo para a gente da associação, tá, o que você faz. Aqui está com ela também, participou dos Jogos de Minas, jogou por outra cidade, porque não teve como, não tinha como participar por Divinópolis. Enfim, é muito triste saber que teve vários divinopolitanos ganhando ouro, ganhando bronze, ganhando prata por outra cidade. Espero que futuramente Divinópolis vá bem representado com seus quatro, com as quatro modalidades nos dois naipes. Tá? Agradeço a todos.
Pode passar para o Cláudio para mim, por favor, que ele é o nosso próximo inscrito. Cláudio César Mendes, dos Bravos.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Janete, mais vereadores, secretário, meu amigo Xisto. Prazer estar falando com vocês aqui. E eu separei aqui, na verdade me disseram que era 5 minutos, eu achei que fosse 50. Mas tudo bem, vamos ficar nos 5 mesmo. E eu separei aqui em tópicos que eu acho que para ser bem sucinto e rápido. O primeiro tópico que eu acho que é pertinente a gente tocar no assunto, é a questão do esporte e acessibilidade. As nossas praças e centros esportivos públicos devem garantir acesso às pessoas com deficiência, não só espectadores, como atletas, pessoas com deficiência, que vão utilizar esses espaços. Aqui foi dado o exemplo da ilha. A ilha é o exemplo de um espaço muito bonito, muito bacana. Já fui lá com a minha família. A acessibilidade lá é zero. Já fui lá dar treino para os andantes, que eu fui técnico durante 7 anos da equipe de basquete andantes. Acabei de ganhar do meu capitão aqui a medalha. Muito obrigado, Bruno. Eu acho que o reconhecimento na vida é tudo, acho que é bacana. Agora, a acessibilidade lá é zero. Para quem usa cadeira de rodas, para quem usa algum aparelho para se locomover. E todas as vezes que se fala em acessibilidade, é bom a gente lembrar que a reforma que foi feita no polo esportivo dizendo ser acessível às pessoas com deficiência, os atletas têm que passar pelo fundo do polo esportivo, passar pelo VPC. A parte reservada às pessoas com deficiência, espectadores que forem ver algum evento no polo esportivo, se forem cadeirantes, tem uma barra bem em frente à pessoa sentada, ela não consegue ver a quadra. Eu falo isso porque eu participei pessoalmente, fui chamado lá para participar da reforma do polo esportivo, fiz essas colocações, isso não foi resolvido. Parece que a acessibilidade é alargar a porta do banheiro e colocar o corrimão. A acessibilidade é mais do que isso. A acessibilidade é você ter mesmo condições de utilizar todo o potencial da praça esportiva. Seja ela um ginásio poliesportivo, parque da ilha, enfim. Toda e qualquer praça esportiva. Outra coisa que eu gostaria de colocar é a questão do esporte como produto. Esporte nós sabemos que é produto extremamente rentável. Como qualquer outro produto, é bom a gente lembrar que para ser rentável precisa de investimento. Óbvio. Precisa de investimento. E a gente não pode se enganar e imaginar que vai fazer esporte como nós fazemos aqui em Divinópolis. E aí eu vou parafrasear a Adélia Prado, do programa Roda Viva, quando ela disse que o Brasil é o país do um. Nós temos um grande atleta, nós temos um grande piloto, nós temos um grande... Sempre assim. Por que que é assim? Porque nós não temos política pública voltada para o esporte. Política pública que tenha solução de continuidade, que não seja modificada de gestão para gestão. Política pública voltada para esporte, e aí vou puxar a sardinha um pouco aqui para o meu lado, política pública de esporte voltada para pessoas com deficiência. Se não tem política pública voltada para as pessoas, política pública de esporte voltada para vocês, que, entre aspas, não tem nenhuma deficiência, imaginem para pessoas com deficiência. Hã? Então, quer dizer, essa discussão precisa ser ampliada. Nós temos uma equipe de basquete cadeira de rodas, um projeto chamado Os Braços, Basquete sobre Rodas, que já fez 10 anos. Nós começamos em 2006, final de 2006. Já fez 10 anos. Ou seja, nós já fizemos alguns eventos, participando de torneios e tudo mais, também com vocês, por conta própria. Ou seja, nós entendemos a questão, secretário, Janete, é óbvio que nós entendemos a questão da falta de recursos, mas a falta de recursos não pode ser argumento para faltar política pública de esporte voltada para a comunidade de Divinópolis, desde as crianças até as pessoas com deficiência. Por quê? Nós precisamos fazer isso a partir de um planejamento. O que eu percebo é que entra gestão, sai gestão e não há planejamento. Essa é a verdade. Porque o esporte é um produto rentável e dá voto. Essa é a verdade. O campeonato rural, meu amigo está aqui, pode confirmar isso para todos aqui. Campeonato rural dá voto? Claro que dá voto. Óbvio que dá voto. Agora, nós não podemos entender o esporte dessa forma. Não dá. Assim fica difícil. Então, quando aquela hora que eu coloquei para vocês, não foi um ponto de crítica. Quando a gente vem para as reuniões, a gente fica com aquela impressão de que nós vamos para mais uma reunião. Para quê? Não foi um ponto de crítica. Até queria me desculpar, mas eu queria dizer o seguinte, que é uma questão assim, para mim me parece óbvio demais que nós precisamos começar do zero. Precisamos começar do básico, que é planejamento. Não se faz nada sem planejamento. Planejamento mínimo. Nós não podemos deixar uma equipe de basquete tipo Gini representar a cidade de Divinópolis, ou outros atletas saírem da cidade de Divinópolis representando outras cidades e ficar por isso mesmo. Todo ano é a mesma coisa. Entra gestão, sai gestão, entra prefeito, sai prefeito, entra partido, sai partido. É sempre a mesma história. Uns mais, outros menos. Mas sempre a menos. Alguém da área de esporte aí discorda do que eu estou dizendo? O que eu tenho visto é isso, é sempre para menos. É sempre o esporte com o pires na mão. Aqui a palavra que foi mais utilizada aqui foi ajudar. Aqui, galera, uma coisa que eu gostaria que nós tivéssemos consciência. Não é ajuda. Esporte é política pública. Esporte está garantido na Constituição Federal. É dever do Estado e direito do cidadão. Está garantido. É um direito do cidadão e um dever do Estado garantir acesso a políticas públicas de esporte para todos os cidadãos, incluindo aí as pessoas com deficiência. Então nós não podemos falar em ajuda, em favor, vamos pedir uma coisa. Pedir? Primeiro, nós fazemos a nossa parte. O poder público tem que fazer a parte dele, que é planejar uma política pública de esporte voltada para todas as pessoas. E aí, a partir desse planejamento, mostrar para a iniciativa privada que algo está sendo feito. E aí, iniciativa privada, nós precisamos de vocês. É assim que se faz o esporte. É assim. Porque a iniciativa privada não vai apostar em nada também que não tenha saído primeiro do Poder Executivo, não. Que não tenha uma política pública voltada, não. Então, eu acho assim, quando o Legislativo tem essa iniciativa de fazer uma audiência para discutir política de esporte, nós temos que falar de política pública de esporte com planejamento. E para terminar, para falar do conselho, eu acho assim, primeiro eu queria saber o caráter do conselho. Ele é consultivo ou deliberativo? Pois é. Então nós entendemos aqui, nós já discutimos isso em outras vezes, que conselhos que são consultivos, o próprio nome é autoexplicativo. Ele só serve para ser consultado. Eu faço se eu quiser. Quer dizer, ele não delibera, apenas consulta. Eu posso ir ao médico me consultar e ele manda tomar um remédio, eu tomo se eu quiser. Agora, quando o conselho é deliberativo, ele delibera na política pública para que o executivo faça e ela tem que ser feita. Então nós temos que lutar na nossa cidade para conselhos, não só do esporte, mas todos os outros, para que eles sejam deliberativos. Lembra, Flávia, que nós discutimos isso logo no início das discussões do conselho? Por isso é que a gente, às vezes, fica, senhores vereadores, às vezes a gente fica com essa impressão de que não vai acontecer absolutamente nada, é porque a gente fica assim, olha, nós temos ideias, podemos contribuir sim, igual o X falou, acho que o X amigo nosso sabe que a gente é capaz de fazer, podemos aumentar sim a arrecadação do município na questão do ICMS. Do esporte. Agora, é preciso haver por parte do executivo um planejamento e dizer, olha, essa é a política pública de esporte que nós propomos para vocês esportistas. Eu acho que nós precisávamos disso. E a partir dessa audiência e a partir desse encontro nosso, nós começamos a fazer esse planejamento, a chamar verdadeiramente as pessoas que estão engajadas no cenário esportivo municipal, para que possa fazer parte de um planejamento e fazer essa proposta de política pública de esporte voltado para os cidadãos de Napolitano. Eu acho que seria por aí. Muito obrigado.
O próximo inscrito é o Ricardo Alexandre.
Queria cumprimentar a todos, uma boa tarde. Vou falar um pouquinho sobre o meu esporte, né, que é o handball, que eu participo aqui na cidade. Acho que a maioria aqui me conhece pelo handball. E eu conheço a maioria pela vida, porque além de eu ser atleta, eu sou educador físico também, sou formado em licenciatura, graduando agora em bacharel, e já fazendo uma pós em educação física escolar. Aí eu paro e me pergunto aonde que eu estou entrando, porque eu já conheço o esporte de duas maneiras, que é essa maneira profissional e eu enquanto atleta. É engraçado que todo mundo me retrata agora, há 3 dias depois do gym, como campeão da primeira etapa do gym, de uma etapa micro-regional, jogando por uma cidade, Carmo da Mata, uma cidade muito pequena, a qual um secretário de esporte me buscou na porta da minha casa para eu estar indo jogar os jogos. O secretário de esporte fez esse translado comigo lá dentro da cidade todos os dias. O secretário de esporte acompanhou eu, o qual eu conheço mais ele do que muitos vereadores que estão aqui dentro de Divinópolis, porque ele me incentiva desde quando eu comecei no handebol, desde quando eu participo, sendo que dentro da minha cidade eu poderia estar praticando vários esportes, eu poderia estar representando a minha cidade, sendo que não tem nenhum investimento. Aí eu não retrato essa ocasião do gym. Eu vou retratar aqui o mineiro do ano passado. Eu representei a cidade de Vinópolis no campeonato mineiro o ano passado. Eu fui vice-campeão mineiro, eleito artilheiro da competição, eleito a melhor armador de Minas Gerais, sendo que eu cheguei aqui dentro da Divinópolis e nada. Imagina se fosse o Guarani campeão mineiro da cidade. Eu acho que eles desfilariam na 1 de junho um carro de bombeiros com toda a equipe. Eu acho que eles fariam isso, com toda a equipe. E pusessem esses atletas lá em cima, onde que eles queriam. Eu acho que começa por aí, reconhecimento. Sim, tem que ter investimento, tem que ter. Mas reconhecimento dos atletas que estão aqui dentro. Nessas competições que eu estava lá representando a cidade de Carmo da Mata, eu fui chamado para jogar um campeonato, uma competição na cidade de São Paulo. Eu, como atleta, sou frustrado. Não vou. Falei, cadê a técnica aqui agora, Jordano? Não vou. Porque como é que eu vou sair daqui, sendo que eu nasci aqui, cresci aqui sem nenhum investimento, vou tentar uma coisa nova sem nenhum investimento? Não é por esse o caminho que a gente deve passar. Sendo que o ano passado, representando a minha cidade, eu tive que tirar do meu bolso um valor de R$120 para mim ir para a cidade de Montes Claros. Viajei de carro, um lugar longe, gastando dinheiro do meu bolso para representar a minha cidade. Sendo que quando eu vou representar cidades fora, eu não tenho gasto nenhum nem com transporte. Sendo que eles me buscam na porta da minha casa para me estar indo jogar. Não que eu quero luxo, eu não quero dinheiro para me jogar, muito pelo contrário. Eu queria apenas que tivesse o reconhecimento necessário. Esse é o mínimo que a cidade pode oferecer para os seus atletas. Foi retratado aqui o caso do Kelvin. Nasci e cresci com ele lá no Alto São Vicente. Um menino fantástico, super humilde. Foi merecido estar onde que está por esforço próprio. A quadra que a gente tinha lá era um cubículo, que a gente nasceu e cresceu lá. Uma quadra do governo, a gente brincava, fazia uma vaquinha no final do ano, comprava uma rede para jogar um vôlei. E era aqui. Hoje não tem nada. E eu vejo amigos meus que cresceram comigo, se perdendo aí no mundo, porque não tiveram a oportunidade que eu tive, porque eu ainda tive a boa vontade de estudar. E outra coisa, eu venho falar aqui um pouquinho do lado profissional. Aonde que vocês investem nos estagiários? Pergunto para vocês, aonde que estão esses investimentos? Existe um investimento para esses jovens que estão estudando, que estão investindo, que estão se graduando? Qual o projeto que existe dentro da prefeitura hoje que traz esses estagiários aqui para dentro, que coloca esses estagiários nessas academias ao ar livre? Porque desde onde que eu sei, não existe um profissional dentro dessas academias. Isso é um perigo. Enquanto educador físico, isso é um perigo. Porque a gente vê crianças brincando de qualquer jeito, a gente vê jovens de qualquer jeito, idosos. Uma população de risco. Já existe o NAF, né, que é um programa de núcleo de atendimento à saúde familiar, que é lei, que desde 2011 já era para estar vigente dentro de Divinópolis, que garante o profissional de educação física dentro dos postos de saúde. Aonde que existe um educador físico dentro do posto de saúde? Então, antes também dessa relação enquanto atleta, eu queria ver que vocês percebessem que existe essa relação profissional. Valorizasse o profissional de educação física. Porque o que acontece? A gente não valoriza esse profissional, ele se sente desmotivado a estar atuando dentro da cidade, onde que ele trabalha, onde que ele vive. Se você não dá um incentivo a ele, se não dá uma maneira dele trabalhar, digna, pelo menos, do seu diploma, ele vai se sentir desmotivado. Então eu termino com essas palavras. Investimento também para esses profissionais. Muito obrigado.
Jordana Mondaile, a próxima inscrita para se pronunciar.
Boa tarde a todos. Primeiramente, satisfação pela iniciativa, vereadora, e comissão, por estar, né, tocando nesse assunto tão importante. Quando eu olho para trás aqui, eu vejo muita gente batalhadora, que transforma a vida de pessoas, às vezes com uma bola na mão. Então, Ricardo, só fazendo um adendo que você falou, levando em consideração que não tem projetos com estagiários, duas faculdades, né? Unifenas e a UENG, com tantas pessoas boas, né? Que são nossos ex-alunos, né? Que tem tantas boas referências conosco, né? Eu tenho alguns ex-alunos aqui que me orgulham muito. E não tem nenhum projeto. Dando continuidade aqui, queria falar, Janete, de todas as conversas, né, que eu já tive, primeiramente, secretário, o vereador Pinte Júnior, queria agradecer tanto você quanto a Janete por sempre estar ouvindo, né, talvez as minhas lamentações, e toda vez com muito carinho. Mas, eu acredito muito que os jogos escolares agora têm que ser a principal demanda nossa. Nós estamos enfrentando, hoje eu enfrento um problema, não sei se vocês professores estão enfrentando. Fui para o pré-jengue, xisto, e eu tive uma seguinte dificuldade. Os pais não sabem o que é esporte. Os pais, os meus alunos da escola pública, tinham dificuldade de entender o que é o filho ir para a escola treinar depois das 6 horas da tarde. Eles tinham dificuldade em entender o que é pegar um micro-ônibus e ir numa cidade, porque hoje está muito mais fácil o menino ficar preso dentro de casa com o celular na mão, do que ele ir para um desconhecido. Ué, mas quem é a Jordana? Quem é a Jordana? Eu não sei que projeto é esse. O que é isso? Pré-jengue, jogos escolares? Eu não sei, eu não vivencio isso. O que é isso que meu filho vai? E eu tive alguns pais que proibiram os alunos de irem jogar. Eu quase pedi de WO por causa disso. Eu não vou deixar você jogar, porque é perigoso ir lá no centro sozinho. Então, eu estou vivenciando isso. Eu estou vivenciando isso. Os pais estão desconhecendo o esporte. E dentro disso, dos projetos que o Bruno citou, lá no Armando Nogueira, eu sou professor do Armando Nogueira há 11 anos, tem um projeto onde o Ricardo, me orgulho muito, o Ricardo é meu aluno desde os 11, Ricardo, dos 11 anos, formador agora, né, de opiniões, e ele atua conosco lá, nós temos aulas gratuitas de handebol toda segunda-feira, e tem futsal com o professor Guilherme também. Mas aí esbarramos em outro problema, que é o problema dos traficantes na escola, do problema mesmo da patrulha escolar estar atuando lá. E aí o Renato foi uma das pessoas que eu procurei, entreguei um ofício na mão dele, e aí fica um desabafo, porque entregar ofício para a Polícia Militar hoje é simplesmente uma entrega de ofício. Não está tendo um respaldo. Eu sei que são muitas escolas, mas eu acredito que se tivesse um cronograma da polícia de passar determinados meses na escola X, Y, Z, tivesse um esforço, eu acho que seria um pouco diferente. Né? Até a Janete, parabenizo, Janete, a reconstrução lá, né, do Pitaçoso, lá daquele espaço. Nós estamos acompanhando, fico muito feliz porque você tem dois aqui, né, que você conhece desde pequenininho, que estão lá. E eu acho isso sensacional. Mas se a Polícia Militar não atuar lá dentro, não, nós não vamos conseguir. Excelente. Dentro de outra perspectiva que entra, tem um projeto aqui, ó, que faz com excelência lá no Planalto, mas lá a quadra fechada fica mais fácil, né, Adalto? Né, a minha quadra toda aberta, qualquer pessoa que pula a minha quadra. Qualquer pessoa. Então, onde estão as quadras? Nas escolas. Então tem que ter abertura mesmo dessas políticas públicas para parar de mimimi, que não pode ser um projeto, que não pode ser um projeto particular, privado, porque tudo que faz, não pode, porque vai fazer divulgação, e qual que é o problema de divulgar dentro de uma escola uma marca que vai ajudar a tirar seu filho da rua? E é isso que te vivencia. Não entendo. Além dessa outra coisa que eu queria chamar a atenção, Luciana Eurides, você sabe o carinho e o respeito que eu tenho por você. E eu acho validar isso e falar de algumas pessoas aqui, porque como todos eu tenho aqui, o Bruno. Eu tenho rivalidade com o Bruno Roberto Carneiro, dentro de quadra, que é fantástico. Eu só cresci porque eu tenho o Bruno, porque eu tenho o Elis, porque eu tenho o Fernando. Por isso que o handball cresce, porque tem caras feras sugando da gente. né? Então aí eu fico pensando aqui, Luciano, você divulgou o handball de Divinópolis sem cobrar um real. Eu vejo o Luciano para cima e para baixo, fotografando tudo, participando de todos os eventos. A mídia é cobrada dos vereadores. Para poder aparecer no jornal de Divinópolis é cobrado. Eu sei que tem que ter patrocínios lá, mas quem sou eu que tenho um projeto de handball de 30 alunos que se patrocinam para jogar? Porque eles se patrocinam para jogar. Como que faz? Por que, que o Guarani do Cruzeiro é de graça, é gratuito? E por que, que não pode ser o nosso? Por que, que o Zinho está no jornal toda semana? Esse menino ganha um campeonato no final de semana, gente. Por quê? O sistema MTA também atua. E a abertura foi através do Luciano Eurides. Muito obrigada, Luciano. Então, eu acho que tem essa questão da mídia. É, secretário, eu sei de todos os problemas do poliesportivo, mas eu te peço de coração. Se for preciso eu tirar aquela água com um canequinho lá, eu tiro para o senhor. Mas nos ajude a manter aquele ambiente. Nos ajude, porque o dia que precisar, e aqui, ó, se falar que tem que dar faxina, nós vamos. Se falar que tem que ajudar a pintar, nós vamos lá pintar. Aqui não falta gente para ajudar. Secretário, nós estamos contigo para o senhor precisar. Não falta. Então, se precisar, às vezes, interditar um espaço, interdite, mas, por favor, nos deixe continuar lá, porque é muito importante para nós. Sem aquele espaço, nossos projetos não funcionam. É a área central da cidade. Com relação ao Campeonato Mineiro, só fechando aqui, nós fomos para o Campeonato Mineiro, corri atrás do Eduardo, chorei até as lágrimas lá com ele, ele fez o que foi possível com a Janete também, e a gente foi num carro, no meu carro, para Montes Claros, eu cobrando do meu atleta para ele dividir a gasolina para mim, eu cobrando dos meus atletas, eu pagando do meu bolso, como vários de vocês, eu sei que paga lanche, paga não sei o quê, paga viagem, paga isso. E outra coisa que eu fiquei muito frustrada esse ano, o Armando Nogueira ganhou o pré-jengue. E eu não fui porque eu não tinha transporte para ir. Eu não tinha. Eu tinha 5 alunos com condições de pagar e os outros não tinham. E eu, Jordana, não tinha condição de arcar com a despesa que ficaria alta. Só que eu estou cansada de, a palavra talvez seja forte, mas seja essa, mendigar. Lembra dessa conversa, Zinho? Aí eu ligo, Janete me ajuda, Print me ajuda, Renato me ajuda, eu fico mandando tiro para todo lado. E aí eu sei também das dificuldades de vocês. E isso vai causando um mal-estar na gente, parece que a gente está incomodando. Tem gente que eu tenho vergonha de mandar uma mensagem para vocês. Mas eu vou lá de novo nele. A sensação que me dá é de vergonha. Eu fico com vergonha de ficar pedindo, gente. Desculpa o desabafo, mas é vergonha. E aí me tem outro problema, porque eu sou de realidade diferente. Eu trabalho numa escola particular que vai. E me doeu a minha escola particular ir e os meus meninos que não têm condição não ir. Eu fui com o coração doído. Doído. Para finalizar aqui, eu gostaria que vocês que estão, né, à nossa frente, que vocês entendessem que o esporte não é uma bola e um voluntário. Todas essas pessoas aqui têm contas para pagar, têm família. Então não adianta dar uma bola, igual eu já ganhei várias vezes bola, que às vezes o segundo chute furou, dessas licitações, né, que são feitas, né, coletes que se desfazem, né, ou às vezes nem colete, nem bola, né, falta muita estrutura, mas que vocês entendessem que a gente precisa de apoio mesmo. E que se qualquer um de vocês aqui pedir ajuda desse grupo que está aqui, vocês podem ter certeza que vai ter. Aqui não tem preguiça para trabalhar. Porque nós trabalhamos de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, vamos arrastando. E quem está aqui é porque realmente gosta. Então, eu queria esse olhar mesmo. Já fico feliz com essa contrapartida. E eu espero que não fique só na fala. Quando se fala de projeto, Cláudio, eu acho que talvez os planejamentos estão até prontos. Porque se for olhar, não é muito longe, distante uma coisa da outra, não. O que falta é a execução. Está faltando mesmo sair da zona de conforto. Exato. Ok? Era isso que eu gostaria de falar. Boa tarde.
Próximo inscrito, Ricardo Lúcio Andrade.
Boa tarde a todos, a Janete, né, idealizadora dessa reunião, os demais vereadores, o próprio secretário, Xisto, né, e ao público que está aqui hoje presente. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, sou representante ali do Conjunto Habitacional Santa Lúcia, né, daquela região Santa Lúcia, Vila das Oliveiras, Padre Eustáquio. E nós vim aqui hoje nessa tarde, né, para poder acompanhar mais essa reunião, que acho que é de grande ganho, né, para a nossa comunidade esportiva ao todo. Mas eu vim também aqui hoje poder mostrar a realidade que a gente vive lá no Santa Lúcia, a qual nós conseguimos implantar um projeto esportivo lá de escolinha comunitária em 2009, e esse projeto até hoje não teve uma sequência que precisava ter. É o projeto, o Xisto acompanhou muito bem, né, a nossa luta para que esse projeto caminhasse. Nós fizemos inscrição lá de mais de 200 crianças, crianças bem carentes mesmo, crianças que não têm a mínima condição. Para você ter ideia lá, o diagnóstico do nosso conjunto lá, são pais, maioria são pais de criança presa, mãe que cria o filho sozinho, e esse projeto desde 2009 que ele não caminhava, como não caminha, né? Na gestão passada agora o projeto, ele acabou, e nós estamos, né, lutando aí para ver se a gente consegue levantar esse projeto de novo. Várias mães, vários pais lá ainda hoje reclamam porque na dificuldade comprou a chuteira dos meninos cara, né, e está pagando a chuteira até hoje, e o projeto não deu sequência. Esse projeto ele tinha uma parceria com a Secretaria de Esporte na gestão passada, o qual esse ano, logo quando começou e tomou posse o secretário de Esporte, Everton, eu procurei e pedi ele que implantasse o projeto lá de novo. Pelas dificuldades das crianças, das famílias que lá reside. E para vocês terem ideia, hoje eu fico muito triste em ver lá na nossa comunidade criança que estava dentro do projeto, né, mesmo projeto caminhando e parando, que hoje está nas esquinas vendendo droga. Era criança que estava dentro do projeto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente vê esse cenário e fica um pouco frustrado e muito desanimado, porque a gente vê tanto investimento em outras áreas e a gente conhece muito desse projeto esportivo futebol, porque eu militei a minha vida toda dentro do futebol profissional, joguei em 8 times de futebol profissional, e a gente vê que o esporte em si hoje está esquecido pelas autoridades, esquecido pelo nosso próprio governante. Então eu venho aqui hoje nessa tarde, né, pedir ao secretário, né, que já tive com ele já umas 4, 5 vezes na secretaria, que dá uma olhada lá para a nossa região, dá um jeito de ativar aquele projeto de novo. Além de o projeto não funcionar, acaba também que a gente, né, fica lá com um campo desdeixado, um campo que nós não podemos mais fazer atividade nele. Nós até tentamos aí nos últimos tempos e pedimos ao secretário em ofício e não foi respondido até hoje. Eu pedi ao secretário que fizesse uma reunião com o Dr. Cazé, uma reunião com o próprio diretoria do Conselho de Esporte, o próprio CRAS, o próprio Ministério Público, pedindo uma resposta, que eu queria que tivesse aqui presente, mas não está, da própria Liga Municipal de Divinópolis, porque o que está acontecendo? A Liga hoje não está apitando mais jogos nas periferias, alegando que os campos das periferias não têm alambrado, não têm estrutura para fazer assim, um campeonato de escolinha, não tem estrutura para fazer um jogo comunitário lá, por exemplo. Nós organizávamos um campeonato lá no Vila das Oliveiras todo ano, que era um campeonato que movimentava a comunidade. Hoje não pode mais se organizar jogo de escolinha lá, não pode ter mais jogo de escolinha, que a Liga não apita porque diz que não tem estrutura para apitar. Então eu estou esperando o secretário me responder esse ofício que eu pedi, com essa reunião inflamada pela Secretaria de Esporte, pedindo ao Dr. Cazé, informando o Dr. Cazé na realidade, né, porque não entender nosso, está tirando os nossos jovens da periferia, onde já não tem a condição legal de jogar um esporte, e tirando eles da oportunidade de estar inserido dentro do esporte. Então, eu estou esperando o secretário, né, marcar essa reunião para a gente entender realmente o que está acontecendo. Porque a gente entende que hoje precisa ter também Flamengo, Vasco, Palmeiras, tem toda uma estrutura para o esporte aqui em Divinópolis. E você vai nas periferias como lá Candidez, você vai lá no Icaraí, você vai no Vila das Oliveiras, você vai na Lajinha, não tem um projeto sequer de esporte para as crianças, para os jovens fazer sua prática de esporte. Então, assim, a gente fica muito triste com essa situação. Lá na nossa região, então, nem se fala. Nós estávamos com a inscrição lá, tem as fichas até hoje lá em casa guardada, com 200 e tantos meninos que foram inscritos dentro do projeto, e hoje os meninos estão nas esquinas, sendo aviãozinho de traficante, porque não tem hoje uma estrutura esportiva para poder estar disputando. Então, eu agradeço pela oportunidade. Eu acho que essa reunião, Janete, ela é de grande valia. Precisa sair do papel e começar a implantar, precisa sair do papel e começar a acontecer as coisas na nossa cidade. Eu lembro que eu vi numa audiência pública aqui mesmo, que foi inflamada pelo Fabiano Tolentino, que até hoje eu não tive a resposta de quem andou aquela audiência pública, vendo a questão dos campos de futebol aqui na nossa cidade. Né? Então a gente agradece a oportunidade. Esperamos, né, que melhores tempos virão. A gente sabe também que a Secretaria de Esporte, né, pegou a secretaria muito quebrada, sem dinheiro. A gente precisa fazer alguma coisa. Senão tem que fechar as portas até que as coisas melhorem. Porque só está com o nome não tem jeito. Tem que começar a fazer algo para poder melhorar o esporte. E eu lamento, fico muito triste, porque a gente sabe que o pós-esportivo sempre precisa, que Flamengo precisa, mas vai lá no Vila da Sozeira, vai lá no Candidez, vai lá no Niterói, na Lajinha, vai no São Simão da Vida. Lá, gente, precisa. E a gente, eu até tinha falado com o Eduardo Printijano na última vez que eu encontrei com ele, falei, Eduardo, faz o cálculo e a análise, coloca na ponta da caneta o valor que você vai gastar para implantar esse projeto. Me dá R$4.000, mas não implanta o projeto lá e fica um ano sem comprar nada para o projeto. E atende lá 100 meninos, 200 meninos. Então o valor ele é mínimo para isso. Precisa ter boa vontade, unir força, porque a gente sabe só que o município não consegue, a gente poder implantar os projetos nas periferias onde precisa. Então eu agradeço pela oportunidade, obrigado, e tomar que essa audiência, né, essa reunião, a gente consegue avançar nela. Obrigado a todos.
Queria aproveitar.
Só um minutinho, Ricardo, eu queria te agradecer pelas colocações. Eu só não vou colocar. Eu já escrevi tudo que você falou aqui, mas eu vou ter que te pedir para retornar novamente no dia 5 de julho, porque eu sabia que os assuntos são extensos de cada área, pelo que eu já conversei em loco com cada um. E nós precisamos que você retorne aqui, que é onde vai estar as escolinhas de futebol e o futebol. Porque o assunto do futebol está com tanto problema que nós vamos fazer uma reunião só para isso. Então, nós precisamos que você esteja aqui para fazer essa colocação mesmo dessas necessidades e da diferença de tratamento que é dado para determinados clubes, alguns que a gente pode até chamar, pelo que me falaram, que é elitizado, e outros são colocados à margem. E dessa forma, às vezes, que não por culpa de um, mas de um poder público que veio deteriorando o esporte há muitos anos e ninguém tem feito nada, pelo meu entendimento. Foi isso que a gente viu até hoje. Então, vou te pedir para retornar dia 5 novamente, porque eu preciso que você faça essa colocação de novo para todos do futebol. Tá ok?
Gostaria de convidar para tomar parte na mesa também, agora que já está conosco, o presidente do Conselho Municipal de Esportes, o Rodrigo Rodrigues. E, na sequência, convido para trazer a sua contribuição o Kleber Bugleu Vinha.
Boa tarde a todos. Parabéns a Janete e a todos que compõem a mesa. Eu queria falar do meu bairro, Lagoa dos Mandarins, porque na edição passada dos prefeitos aí, teve até uma verba do deputado Domingos Sávio na época, de 80 mil para uma quadra. E a contrapartida da prefeitura, tudo, viraram um bolo lá e não arrumou nada. Até hoje, a verba perdeu, voltou, e nós estamos lá com nossos meninos sem quadra. Nós não temos quadra, nós não temos campo. Os meninos ficam na rua, igual o Ricardo está falando aí. Sabe, é bairro pobre e que precisa da ajuda de vocês. Eu acho que o mínimo, olha para você ver, chegar pra, já temos o terreno lá. É só passar uma patrola que o resto nós fazemos. É igual a menina falou aqui, a Janaína, Jordana, falou, né, secretário, que vamos lá, vamos fazer uma corrente aí, todo mundo aí. É igual lá no polo esportivo, eles juntam, vai lá pro Lagoa dos Mandarins, nós põe os moradores. Eu sei que a prefeitura está em dificuldade. Hoje o país não é a prefeitura, o país inteiro. Então eu acho que depende disso. De nós, se unirmos, nós conseguimos. Porque sem dinheiro, aí depende da turma. E eu gostaria de, também de falar, Janete, igual você falou do futebol aí, eu que milito muito no futebol, eu estou vendo aí, não custa nada aí no José Fonseca, você vai no Madeleno, você vê a situação dos campos, os meninos vão buscar a bola, está lá uma cobra no meio do mato. Eu acho que isso aí é o mínimo que podemos fazer por eles. Eu sei que hoje a reunião não é para isso. Gostaria de parabenizar a todos, certo? O que eu queria falar mesmo é essa quadra, ou então o campo. Se me der o campo lá para Lagoa dos Mandarins, nós ajudamos, viu, secretário? É uma máquina que passar lá, é marcar uma reunião com a turma, eu junto todo mundo lá, os pais, para ajudar. Ok? Muito obrigado.
E encerrando os inscritos desta tarde, para que possamos ouvir na sequência os vereadores e a resposta da Prefeitura, mais as colocações do Conselho, eu convido o Leonardo Gomes.
Não dar as costas aqui aos presentes. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite da Janete, com quem já tive a oportunidade de estar aqui na segunda-feira, né, Janete, discutindo sobre outro tema. Eu, para quem não conhece, não sou realmente da área de esporte, né, minha formação é totalmente distinta, mas trabalho em uma entidade que nos últimos anos passou a desenvolver ações, né, nessa área, vamos dizer assim. Eu gostaria de fazer algumas pontuações que eu acredito que possam contribuir para o andamento então da comissão, né, para que talvez realmente saia desse local do discurso, né, e realmente passe a prática. Eu vou pontuar algumas coisas a partir do que me preocupou ou incomodou em relação a algumas falas, talvez mesmo pontuadas, e talvez a partir daí quais são as minhas proposições, que eu acho que talvez são as mais úteis. A primeira já em relação à colocação do Everton. Quando eu recebi o convite para vir, eu até imaginei que frente à palavra da secretaria, né, não sabia realmente que era o senhor que estaria aqui, seria algo mais qualificado, no sentido de que qual é hoje talvez o diagnóstico do município frente a essa pasta, aos projetos que estão realizados, ou talvez então a falta destes projetos, tá? E ao ficar restrito a um aspecto, ou até mesmo a um local, não deixa de ser preocupante, né? O esporte do município não pode parar porque no poliesportivo tem uma água vazando. Não, sim, mas só uma colocação. Sim. Sim. Tá ok. Como não houve o que eu imaginava, eu sugiro já enquanto proposição e exigência da comissão que a secretaria apresente esse diagnóstico do que hoje talvez seja realizado, quantas pessoas são atendidas, né, em quase como um mecanismo de um plano de ação. Né. Plano de ação este que eu vejo também a ser identificado quais as possibilidades de captação de recursos. Porque se o fato é não temos receita, como podemos conquistá-la? Tá? Eu até pontuo isso em algo mais específico e contradizendo, esqueci o nome do senhor, vereador, tem recursos que podem ser obtidos pela administração pública. Não necessita necessariamente que as entidades, então, do seu município tenham a documentação ok, vamos dizer assim. Porque são coisas distintas, né? Tem recursos que realmente podem ser pleiteados por entidades da área de esporte. Mas como também recursos que são obtidos de forma direta pela administração. Então, cabe realmente, então, papel de secretaria, Consegui, então, analisar os editais, correr atrás de convênios, né, de chamamentos públicos, o que seja. Tá? Então, eu acredito que seja importante a solicitação desse diagnóstico, a apresentação disso, enquanto clareza do que a gente está tendo aqui enquanto realidade. Tá? Uma outra coisa também que eu gostaria de sugerir, e que, de certa forma, versa sobre a resposta da falta de recurso, que é algo que, em todas as pastas, é recorrente. Hã? Eu gostaria de entender hoje, enquanto equipe da secretaria, quantas pessoas estão lá. E essas pessoas enquanto formação e função. Tá? Eu pergunto isso por um objetivo lógico. Né? Eu não vejo como conseguir executar uma política pública na área de esporte de maneira eficaz se as pessoas que estão à frente dessa pasta não têm competência. Então, por isso também que eu gostaria de ter clareza de quem são esses indivíduos que estão hoje ali na secretaria. Por que também eu pergunto isso? O EFTA até sabe, né, de um convênio que a gente está tentando estabelecer com a própria secretaria, onde eu sempre tive em mente que uma determinada funcionária da secretaria com quem eu tive contato para, de certa forma, estabelecer esse convênio, era apenas uma secretária. Né? E ela veio até me pedir um documento que nem existe mais, que, segundo ela, era o que estava enterrando a celebração do convênio. Então, isso é um elemento de falta de competência. Né? Não que não seja ela responsável, mas ela é excelente, não tem nada a dizer contra ela, adoro muito ela.
Só um minuto, por favor. Alguns integrantes da mesa ficaram em dúvida. Qual que é o segmento esportivo que você está representando?
Eu trabalho em uma entidade que se chama Grupo Educação Ética e Cidadania, que é o GEEC.
Eu quero justificar o seguinte. Eu convidei o GEEC porque hoje é a entidade que tem o maior núcleo esportivo, o maior atendimento de crianças e adolescentes de várias regiões de Divinópolis. Então é extremamente pertinente. A gente está ouvindo as dificuldades deles enquanto entidade, e hoje é uma das poucas entidades que conseguem ter documentação devida para conseguir recursos, inclusive com apoio, isenção fiscal e algumas patrocinadores. Uma das poucas que conseguem isso. E é extremamente importante a gente entender que muitas das vezes nós vamos ter que... A expressão é essa: profissionalizar algumas instituições para que a gente consiga, através delas também, conseguir obter esses recursos. O município tem como buscar? Tem. Mas as entidades também têm. Então, nós temos que trabalhar juntos. Porque o município é obrigação a buscar o recurso. Isso aí não tem ninguém, é indiscutível. E o município tem obrigação de colocar dentro das nossas reservas, quando é feita a votação, dinheiro elencado para o esporte. Tem que ser feito. Isso no tempo certo. Nós vamos ter que fazer isso. Então, assim, foi só por isso. Então, o convite que fui eu que convidei, pedi o Leonardo para que estivesse aqui, porque agora nós já estamos anotando aqui tudo que vocês falaram. Eu trabalhei o tempo inteiro anotando aqui, porque nós não podemos ficar só no papel. Nós temos que transformar isso aqui em propostas e soluções. E em momento algum, ô Leonardo, eu só queria te pedir, porque às vezes a forma como as pessoas colocam as coisas, ele até me entendeu. A gente que está do lado de cá, a gente sente meio espinhado. Vamos dizer assim, eu estou falando de mim, não estou falando de nenhuma outra pessoa. Só que um amigo meu, que eu não sei, eu acho que é aquele de cinza ali atrás, virou para mim e falou assim: Janete, vocês vão ter que entender que nós estamos cansados de buscar e não ser ouvido. Então, você que está chegando agora não tem culpa, mas é a única pessoa que a gente tem para quem falar. Porque até hoje a gente só falou, a gente fala até a boca espumar, e todo mundo finge que escutou, mas ninguém faz nada. Então, da Tavena, eu vou dizer o seguinte: o que nós estamos fazendo aqui é para tentar resolver. Pode ter certeza que o máximo que a gente puder, a gente vai tentar fazer isso. Nós não vamos sair daqui de braços cruzados. E nem que seja os jogos escolares, campeonato e alguma coisa voltada para a educação, nós vamos conseguir.
Leonardo, pode prosseguir. Então, era mais a título de esclarecimento mesmo.
Eu só não gostaria de ficar nesse local da queixa, porque eu acredito que ela não seja diferente da que todo mundo já expôs. Ela expôs muito bem, o Cláudio também, que eu já conheço, o pessoal que veio antes, o Ricardo, que acho que já foi embora. Quê? Ok. Então, eu acho que fica enquanto proposição. O plano de ação enquanto secretaria, o diagnóstico enquanto secretaria, a indicação de quem hoje está ali, em questão de formação, em questão de função, para a gente ter esse entendimento. Tá? Outra coisa que eu acho importante, aí já é o X, eu não o conheço, mas também me preocupa, talvez até mesmo em função do tempo que vocês tinham para falar, o conselho, ele não pode ser esvaziado enquanto papel, tá? Isso já ficou enquanto incômodo a você mencionar, mas eu acredito pela falta de tempo mesmo, mas ao Cláudio fazer um questionamento, que é qual o papel do conselho, o conselho nunca será só consultivo. Caso seja, aí eu até tenho outra sugestão enquanto legisladores, tá? A nível nacional eu penso que não seja. A nível estadual eu penso que não seja, porque está nas leis de criação dos respectivos conselhos um caráter mais amplo de atuação, que passa então pela consulta, pela normatização, pela deliberação e pela proposição de políticas públicas da área onde o conselho atua, tá? E eu até falo nisso já mais enquanto conhecimento, porque eu sou vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então ele nunca vai ser só consultivo, tá? Aí o que eu acho que seria importante? Caso seja, pode realmente ser, mas aí vamos tentar identificar o que a lei de criação do Conselho Municipal especificou, tá? Se realmente estiver lá enquanto caráter apenas consultivo, aí já fica a sugestão de alteração da lei por parte dos legisladores, tá? Por questão de constituição, não sei se o conselho do esporte é diferente, mas conselhos são criados por lei complementar, que passa, sim, por Câmara de Vereador para aprovação, não sei se do esporte é diferente, tá? Então, a análise enquanto comissão da lei de criação do Conselho Municipal de Esporte, e caso viesse, se realmente seu papel é consultivo, que faça essa modificação. Aí, a partir da modificação, aí eu acho também interessante o conselho apresentar um plano também de ação. E uma vez que hoje também vai ter esse recurso, embora seja pequeno, um plano de aplicação desse recurso. Tá? Para onde vai, talvez uma área mais principal, quais projetos inicialmente vão ser aprovados. Tá? E até algo importante, só para complementar uma fala da Janete, se as entidades não estão, de certa forma, estão profissionalizadas, também é papel do conselho. Esse local de instrução é função de quem é conselheiro. Então, eu penso que essa reestruturação do conselho também seja fundamental para o andamento aqui da área de esporte. Tá? Então, também é uma outra proposição, que o conselho, em tempo hábil, apresente um plano de ação, um plano de aplicação desses recursos, e algo que eu digo, não por participar, mas até mesmo em contato com o Zinho, que é realmente da área de esporte, falta de reuniões ou reuniões que são às vezes canceladas, que também seja então feito o calendário anual das reuniões do conselho. Isso também tem que ficar muito claro e até mesmo visível e publicizado à população, né? O conselho, de certa forma, é um local também de voz da sociedade civil, né? Eu não sei se no do esporte a sociedade civil também é membro por intermédio das entidades, como é o caso dos demais conselhos, né? Então, realmente, tem muita coisa a mudar nesse conselho também. Posso ajudar no que for preciso, tá? Outra coisa que, só que o Ademir já saiu, mas talvez vocês comentem a ele, empresa não apoia só quem já é talento, tá? Eu digo isso até em relação a um projeto, então, que nós tivemos aprovado, né, na Lei de Incentivo Estadual ao Esporte, né, que é o Minas Olímpico Incentivo ao Esporte, onde o ABC vai ser apoiador. A nossa manifestação desportiva é participação. Se nós vamos conseguir ou não revelar um talento, é uma consequência. Tá? Então a fala dele também é errônea nesse sentido. Tem três possibilidades de manifestação. Não sou da área, quem é, talvez até entenda melhor. Participação educacional ou de rendimento. Tá? Como o nosso objeto é até mesmo mais inclusão social, desde o início o nosso foco era a participação. Então também talvez possam fazer essa correção a ele. Empresas também apoiam, né, outras iniciativas que não seja apenas um talento já estabelecido. Né, o Heron sabe muito bem disso. A VLI já nos apoiou. Né, não temos talentos. Né, possibilitamos uma porta às pessoas interessadas, né, em participar. Entendeu? Então também comente isso ao Ademir. Então eu acho que fica isso. Eu acho que essas proposições, eu acredito que a comissão deva realmente levar à frente. Tá? Exigir, enquanto secretaria, o plano de ação, plano de captação de recursos, quem são essas pessoas que hoje estão ali, em questão de capacidade, em questão de mapeamento esportivo. A secretaria pode, muito bem aliada a quem hoje já promove o esporte, realizar esse mapeamento, O que, que existe enquanto bairro, o que, que existe enquanto entidade, seja personalidade jurídica, ou seja, talvez, na vontade própria mesmo, que é o que eu percebi, que eu acho que hoje é o que ocorre aqui. É, a maioria talvez seja, mas pode fazer parte, então, desse diagnóstico mais amplo, que a secretaria pode tomar à frente. É, e também, então, surgirá a análise da lei de criação do Conselho Municipal de Esporte, caso seja consultivo, realizar imediatamente a sua alteração, que esse conselho realize, então, um plano de ação, um plano de aplicação desse recurso que vai passar a receber, e que realize suas reuniões, apresente seu calendário, né, anual de atividades, tá ok? Então é isso, então. Obrigado, viu, Janete?
Com a palavra agora, finalizando, Flávia Regina.
Boa tarde a todos. É, parabenizar a comissão aí de esporte, né, que convocou aí essa galera toda para estar aqui, para que a gente possa, mais uma vez, né, debater o esporte aqui em Divinópolis. É, eu sou professora de educação física, já tô querendo mais sair do que continuar, viu, gente? Se a reforma não passar, né? Estou quase beirando lá. E o meu intuito de estar falando aqui, quando a Jordana ainda está nesse gás todo, né, correndo ainda atrás das coisas, o meu gás já está querendo acabar, né. Infelizmente, eu já deixei um projeto de xadrez, que aí a gente inclui aí no esporte escolar, né, e a gente está, por causa disso mesmo, de não querer mais correr atrás, de não dar conta mais de correr atrás, né? Já tive alunos atletas disputando circuito mineiro, campeão brasileiro de xadrez escolar, e a gente não consegue, né, uma ajuda, vamos dizer assim, para a gente poder dar continuidade. Continuo com o xadrez nas escolas onde trabalho, tanto na escola municipal quanto na escola estadual. Não abandonei o xadrez. Mas em questão do projeto em si, de formação de equipe, de ter mais gente para poder estar executando, né, aí eu faço agora como um esporte escolar, né. E é uma pena isso tudo estar acontecendo, porque Divinópolis, infelizmente, como eu e o Cláudio conversamos ali atrás há pouco, de uns 20 anos para cá, Divinópolis está sempre correndo atrás, né. E não só da parte esportiva, mas eu acho que em todas as outras questões, né? É, infelizmente, nossa lei do conselho foi feita em 2012, a gente conseguiu ativar o conselho só 5 anos depois, que foi, na verdade, 3 anos depois. 2009, a lei... Então é isso. E a gente conseguiu só muito tempo depois colocar o conselho funcionando de uma lei muito pobre, de uma lei muito defasada, até mesmo para a época que ela foi feita, né? E é uma lei onde, Leonardo, eu falo que a gente brigou no início, até mesmo porque eu fiz parte do conselho, da diretoria do conselho, na outra gestão, e a gente conseguiu reuniões aqui na Câmara, mas pela boa vontade não existente do legislativo, a gente não conseguiu que mudasse a lei, que colocasse coisas que a gente queria, e a representatividade também defasada, tanto da parte da sociedade civil, quanto do executivo também. Então a gente vê que é uma lei defasada também, que precisa realmente, e eu participei até esse ano, né, Xisto, juntamente com o Rodrigo, e o intuito é dessa mudança mesmo, da gente estar batalhando com o legislativo, continuando isso, para que a gente consiga fazer essa alteração na lei do conselho, para que ele possa abranger mais. Quando eu falo que a gente está correndo atrás, né, é justamente por isso. Divinópolis, há um tempo, né, eu fui atleta de handball. Quando saí daqui, dei minha continuidade na faculdade como atleta de handball. Eu era bolsista da faculdade por ser atleta de handball. Representei a universidade em JUBES, já disputei JUBES também. E aí a gente, depois que eu voltei para cá, eu nunca mais vi nada acontecendo de esporte em Divinópolis. Né? Principalmente o que eu era, né, mais ligada, que era a parte do esporte escolar, né, onde eu comecei a gostar do esporte. E hoje a gente vê mais ainda, pela falta dos jogos escolares, a dificuldade nossa como profissional de trabalhar bem a educação física. Né? Os meninos não têm um incentivo para a prática desportiva, nem mesmo durante as aulas de educação física, que é toda uma dificuldade, porque a gente não consegue, a gente consegue até montar a equipe da escola, mas não tem aonde participar, não tem aonde jogar, não tem aonde mostrar algum talento se existe. E não tem, muitas vezes, aonde encaminhar esse menino que sobressai nas aulas de educação física em determinado esporte. Então, quando eu falo que Divinópolis está correndo atrás, é por isso. Né? A gente está deixando aí tudo acabar por falta, exclusivamente, de política pública para o lado. Né? E eu vejo o esporte escolar como o esporte melhor para a inclusão. É onde a gente consegue que todos participem das aulas. Mas aí, com essa falta, né, de oportunidade dos meninos poderem sair, se mostrar, difundir aquele esporte, do menino ver outra modalidade, como é que joga, a gente está tendo essa dificuldade na própria escola de atualização na área de educação física. Eu falo também quanto a questão da parte física da escola. Né? Muitas escolas não têm um espaço adequado, né? Da quadra adequada. Né? Eu trabalho numa escola da prefeitura, que fica lá no Nova Holanda. A minha quadra é coberta, mas quando chove, fica coberta de barro. Porque do lado é um paredão assim, ó, e tem barro. Então, quando chove, a água imposta toda na quadra, é uma semana sem educação física, porque eu tenho que esperar o barro secar para depois tirar e lavar. Nova Holanda, da escola municipal, professor Bahia. Então a gente, e isso não é só na minha escola, né? Eu trabalhei em outra escola também, que era lá no Caíque Serra Verde, lá no Padre João Bruno, onde a gente trabalhava, quando chovia não podia dar aula, era coberta, a gente tem uma quadra poliesportiva, uma quadra muito boa por sinal, mas quando chove não se tem aula porque alaga de tanta goteira que tem na quadra. Então a gente vê essa questão também, né, da prática, que muitas vezes a gente tem, às vezes um espaço bacana, mas não tem se a conservação do espaço, não tem a melhoria do espaço, para que a gente possa poder estar fazendo essa prática adequada. Né? Então, aí eu acho que aí juntamente não entra só na área do esporte, entra aí na parte da educação também, que pode estar se trabalhando juntas, né? As duas secretarias, que a gente vê que a demanda na parte do esporte escolar é conjunto, fica interligado entre a educação e a parte da secretaria de esporte. Né? E aí era isso também que eu queria falar, né, que é fundamental essa prática do esporte na escola, né, que eu acho que aí vai o principal como inclusão, é onde a gente pega meninos, desde o deficiente físico, né, ou deficiente mental, que a gente tem aqueles alunos de inclusão e que a gente, né, trabalha não nesse intuito de formação de equipe. A gente trabalha com os meninos nessa parte mesmo de cooperação, socialização. E quando tem alguns meninos, quando tem os jogos escolares, a gente seleciona aqueles que são, né, melhores, Mas não é esse intuito de fazer-se campeão, né? Porque também a gente não consegue levar todo mundo. E a gente sabe da importância dos jogos escolares, a gente sabe que é um evento que não colhe votos, como o campeonato rural, mas é um evento de formação, né? Seja cultural, esportivo, intelectual, onde o aluno aprende suas regras, onde ele aprende a se comportar adequadamente naquele lugar. E a gente sabe da quantidade de alunos atletas que são participantes desses jogos, que chega aí a quase 3 mil, 4 mil alunos atletas. Então a gente vê a importância de se ter os jogos escolares para o desenvolvimento da prática esportiva no município, né? Porque onde a gente coloca aí 3 mil alunos praticando esporte, seja por um determinado período, e que se ele toma gosto para aquilo, né, quem sabe é um futuro atleta, é um futuro não só atleta, mas um adepto à prática esportiva, que aí é menos gasto com saúde, é menos gasto, né, com socioeducativo, é menos gasto com outras coisas a mais, onde a gente possa implantar, né, com mais objetivo aquilo que a gente almeja. Então, é o que a gente pede, né, junto com o legislativo, junto ao secretário de esporte, junto ao conselho, é essa questão mesmo, dessa fomentação de política pública em prol do esporte escolar, do esporte de participação e do esporte de rendimento, que, querendo ou não, é a nossa vida. E por isso nós estamos aqui. Muito obrigada.
Nós temos mais um inscrito. Eu vou pedir para que ele não se alongue, até porque o avançado da hora já vai se, surgindo. E temos ainda, né, a expectativa de vários presentes aqui de ouvir a fala do secretário de esportes, dos vereadores e do próprio conselho. Então, o Cleitinho já vai trazer a fala dele. Na sequência, então, o Adriano, que é da secretaria, que quer falar também. E depois a gente retorna aos demais vereadores. Cleitinho.
É, dá boa tarde a todos, acho que até boa noite. Tô pedindo para falar agora que eu tenho um compromisso às 6 horas, que é até levar meu filho para jogar bola. Porque eu tô chegando em casa, já tá dormindo, eu tô acordando, já tá dormindo, e hoje ele me pediu um compromisso de levar aí para jogar bola agora no campo do Vasco. É, quero aqui, sei do empenho que tá o Thiago, que é aqui da secretaria que trabalha, sabe, do Everton. Infelizmente a prefeitura chegou no estado de calamidade financeira e... Isso tem que parar de ficar falando isso também. É desculpa demais da conta. Foi o que o Cláudio falou. E ficar, eles têm que pedir ajuda. Isso é uma coisa que já é obrigação do... Quer dizer, obrigação do município, do estado, da União, ter isso. E ter que pessoas igual a Jordana e ficar com vergonha de pedir, né? Então, Jordana, se você quiser me pedir, você pode me pedir que eu vou tentar te ajudar com o maior carinho, com o maior prazer. Quem tiver que precisar de ajuda... Sabe que ainda ajuda é uma coisa tão, né, que é tão ruim de falar isso, mas eu estou aqui. Porque o que me chama atenção é porque é igual o próprio Everton, no início do ano. Eu até parei de chamar ele no WhatsApp. Ele está precisando de uma patrola no campo, não tem patrola. Está precisando de uma rede no campo, não tem. Está precisando disso, não tem. Eu comecei a ver que eu estava sendo chato com ele e não estava dando resultado. Precisava de uma coisa, eu vou atrás de empresa privada. Então eu particularmente, quando eu vou com algum problema, eu estou trazendo a solução. Graças a Deus, sabe? Então é... Até desde pequeno, andei de bicicleta, fiz taekwondo e joguei bola. Né? Desde pequenininho. Eu vi a Copa Manejo, falei assim, quando eu crescer eu vou disputar a Copa Manejo. Acabou a Copa Manejo. Eu vi o futebol aí que tinha na... Aonde que é o ABC da 21, ficava na bancada babando, eu vou disputar o futebol. Futebol foi e acabou. Então, quer dizer, de 20 anos pra cá, em vez da cidade crescer, ela regrediu. E não tem condição uma coisa dessa. A cidade foi crescendo com habitantes. E a questão de esporte, que é uma das coisas mais importantes que tem, foi regredindo. Aí uma coisa, até que o Ademir não está aqui, que me chama a atenção de eu falar, é isso. Que uma empresa privada tem que apoiar só um cara que tem talento. Hoje, por incrível que pareça, às 2 horas da tarde, eu fui no meu treinador, na época ele era o presidente do Padeustaque, o Ferreira, lá do Planalto. Me chamou, né, ele está com mal de Parkinson, e chegou lá na casa dele, aí eu sentei com ele. E ele, contando a vida dele toda, de 20 anos, ele tirando todo o dinheiro do bolso para investir no Padeustaque, até quem hoje está tomando conta do Padeustaque é o Agamenon, e vem me pedir ajuda. E me chamou a atenção que o Ademir fala isso, que uma empresa privada tem que ajudar só um talento, não é. É onde que eu quero chegar, porque ele virou para mim e falou assim, Cleitinho, nesses 20 anos, eu não consegui formar um atleta profissional, nem que seja no Guarani. E triste, quase chorando, eu virei para ele e falei assim, você formou um homem, você formou um homem que está diferente de você que hoje é vereador. Então a questão do esporte, do futebol, do handball, do basquete, do vôlei, não é questão só de fazer um atleta virar profissional e ganhar dinheiro, não. É questão de fazer tornar homem, cidadão, sabe, respeitar o pai e a mãe. Então a gente tem que valorizar isso. Não é fazer do cara um material de trabalho que você vai ganhar dinheiro pra frente com ele, não. Entendeu? Eu não estou fazendo meu filho levar meu filho lá hoje lá, porque eu quero que torne mais homem. Eu quero que o professor dele chegue para ele e eduque ele também, ajuda a educar ele. Entendeu? Então eu acho o seguinte, eu como vereador aqui, eu não tenho que ficar aqui vendendo sonho para vocês, não falar que vai melhorar, porque com a cidade no estado dessa vai melhorar. Eu vou chegar para vocês e falar que vai melhorar 100% amanhã, não vai, é mentira. Então o que eu tenho que fazer como fiscalizador, eu, Eduardo, Janete, Nonato, Adair, o presidente, é fiscalizar, é olhar o dinheiro para o esporte, vai vir a LOA, vai vir o PPA, por que não? Porque primeiramente, tem que parar a questão de achar que é só futebol que é esporte, não é. Tem handball, tem vôlei, tem um monte de coisa. Então por que não faz as coisas com coletividade? Por que não pega igual a ilha daquela lá, revitaliza ela todinha? Põe uma quadra de handball, põe uma quadra de basquete, entendeu? Então por que a gente não pega e dá prioridade nas coisas? Sabe? Vamos dar prioridade, vamos fazer as coisas certas, vamos pegar com o Everton aqui, Everton vai para... Porque não tem... Cadê o dinheiro da Secretaria de Esporte? Porque eu penso o seguinte, até não fica... Pelo contrário, eu estou a favor do Everton, do Thiago que está aqui, mas... Se não dá material de trabalho para os caras, se não dá dinheiro para os caras, não adianta ter Secretaria de Esporte, não fecha. Acaba com a Secretaria de Esporte. Então a gente aqui, vereador, tem que olhar com atenção esse ano, saber que verba que vai para a Secretaria de Esporte. Vai tanto. Vamos revitalizar a ilha? Vamos colocar toda a coletividade de esporte dentro da ilha? Vamos colocar tudo dentro da ilha, até um futebol, tudo que tiver? Vamos fazer isso? Então eu, como vereador, comprometo a fazer isso com vocês. Lutar e brigar. Prometer que eu vou conseguir? Não sei. Mas prometer em ter força de vontade, viu, Jordânia? Estou à disposição de todos que estão aqui. Pode me procurar que a gente vai atrás de empresa privada, vamos correr atrás e vamos resolver o problema de vocês. Muito obrigado.
Pedir então a Adriana que conclua a participação popular e aí retorno para a vereadora Janete e os demais vereadores.
Boa noite, Janete. Boa noite, vereadores. Boa noite, secretário. Boa noite para todos. Pessoal, é o seguinte. Eu sou Adriano Eugênio. Sou instrutor da Secretaria de Esportes. Trabalho na área de futsal. Milito há 5 anos já nessa área. E eu sei o que passa a secretaria para tentar fazer com que o futsal não pare. Eu sei a luta do Everton, sei a luta do Xisto para tentar movimentar as escolinhas. Eu sei como também o Xisto luta muito para a questão do Geng, do Gini, do JED também, que é os Jogos Escolares. Eu sei dessa luta. Mas também eu sei que, como pelo fato de eu trabalhar no futsal adulto, tive que trazer competições, quero, num projeto a médio prazo, fazer como foi a Copa Manejo, tentar fazer algo bem movimentado aqui. Luciano está me ajudando e muito nessa minha caminhada. E eu quero dizer o seguinte, que eu acho que o espaço público, ele teria que aceitar, não sei se é uma lei municipal ou ela chega a ser estadual, teria que aceitar publicidade. Publicidade, porque aí a gente consegue arrumar o polo esportivo do centro. Hoje, por exemplo, a gente tem o Bruno. Então, é viável para o Bruno trazer uma equipe de fora, mas isso tem custo para ele. Não é só a equipe de fora que tem custo. E aí, como que ele vai fazer? Ele vai atrás do patrocinador? Mas o patrocinador hoje não pode colocar a marca no polo esportivo. Só durante o evento dele. E isso limita, né, Bruno? Limita o Enzo, né, limita a Jordânia, que vai fazer uma competição daqui 3 meses de handball, que vai trazer no mínimo 10 equipes, 10 cidades de fora. Então, isso, eles vão ficar aqui 2 dias. Isso movimenta a economia da cidade, isso movimenta os restaurantes, movimenta os hotéis. Então é isso, o nosso apelo é deixar o polo esportivo sempre ok e de alguma forma tentar que essa publicidade, seja para qualquer tipo de evento, ela fique lá. ela fique, porque é necessário a gente correr atrás dos patrocinadores, mas eles também querem que a marca esteja lá a todo momento. Eu sei da luta na categoria de base da Secretaria de Esportes, que é com futsal, que é com o próprio Xisto mesmo, que sai, né, da função dele e vai lá dar aula de natação para os meninos. Né? A gente está tentando atender vários projetos, estamos tentando reviver o projeto do Vila dos Roseiros, mas a gente sabe das dificuldades também. Aí talvez essa publicidade, essa propaganda, esse banner ficando lá mais tempo, consiga também, não sei, trazer alguns recursos para dentro da secretaria. Fazer quase que uma divisão, por exemplo, quem conseguiu patrocínio, 70%, mais 30% fica para a secretaria para ficar lá. Que eu acho que aí arrumaria o poliesportivo, acho que aí daria uma luz. Eu estou falando em questão do poli, porque acaba sendo central e acaba sendo o melhor lugar para se chamar os jogos. Tanto vôlei, tanto basquete, tanto handball, tanto futsal. Lucas também está empenhando muito, fez a Premier Cup hoje no comecinho do ano aqui. Então é isso, talvez essa oportunidade da publicidade no local público, ela está voltada de alguma forma em parceria, ela ficar lá, nem que seja 30% a Secretaria de Esportes, no caso hoje a gente está falando do esporte, Secretaria de Esportes, fique com isso e que esse dinheiro fique na Secretaria de Esportes, ou alguma parte para o Conselho também Municipal de Esportes, e aí para apoiar a gente, porque sem apoiadores funcionais mesmo, com dinheiro, é bem difícil a gente fazer isso. E lembrando, outra questão, a gente trazendo equipes de fora, cidades de fora, movimenta a economia. Se movimentar a economia, tudo gira em torno da nossa economia na cidade. Então essa é a minha proposta.
Na sequência, então, vamos ouvir os vereadores Eduardo Print Júnior, o presidente da Câmara, Adair Otaviano e Nonato, e a última vereadora Janete. Então, franqueia a palavra aos membros da mesa que quiserem apresentar a sua conclusão.
Senhor presidente Janete, obrigado pelo convite a participar dessa reunião especial. Cumprimento Rodrigo, Xisto, com nós temos o prazer de trabalhar junto à Secretaria de Esporte. Secretário Everton Dutra, desafio difícil, o qual eu passei por lá e sei que você está vivendo, junto com a sua equipe. Vereadores Nonato, Adair, Roger. E cumprimentar vocês que tiraram aí a tarde de hoje para estar aqui debatendo um pouco sobre esporte e as modalidades da nossa cidade. A Flávia falou muito bem aqui e eu lembro que foi uma das principais falas iniciais quando a gente foi montar o GED de 2015, né? Foi o último, de 2015. O GED não dá voto, não. Ele dá emoção. Só vai sentir emoção quem participou do GED ou quem organizou o GED. Eu já falei nessa tribuna minha aqui várias vezes de que uma das maiores emoções da minha vida foi a abertura dos Jogos Escolares de 2015. Foi um grande feito, para mim histórico, mas que eu só consegui fazer isso porque eu consegui juntar peças como o Xisto, o Adriano, que está ali hoje fazendo parte da secretaria e foi o nosso árbitro de grande parte dos jogos, do conselho da época, que nos contribuiu e muito, e até na hora que a Flávia falou do xadrez, nós tentamos fazer o xadrez também dentro do GED, né? Depois mudou a data para a gente tentar ver se as pessoas se interessassem a participar do xadrez, mas acabou que no final não deu coro para a gente realizar o xadrez dentro do GED. E o Alex, que está lá na secretaria ainda, né? O Xisto ainda me contou essa semana, de que está até dando aula de natação. Fico feliz de ter aproveitado esses três membros da Secretaria de Esporte na época. O Grilo, peça fundamental também, o Grilo. E o Luiz. Luiz, Deninho, Lucas, Binha, que estava aqui presente. O Binha ainda passava por mim e falava assim, ó, depois que você sair da Secretaria de Esporte, nunca mais eu quero pintar uma trave. Porque, na verdade, a revitalização era feita com as nossas mãos mesmo. Cumprimentar o Tiago, que está aqui também e não mede esforços para que faça o esporte acontecer. E a gente sabe das dificuldades, sabe que as empresas também vivem um momento econômico muito difícil e acaba não conseguindo ajudar da forma que ajudou em outros anos. E o município,
que já teve 4 milhões e meio para gastar no esporte, na Secretaria de Esportes. Na minha gestão de 2015 e na gestão do EFTO está os mesmos valores, só reajustados com o índice da inflação, de 1 milhão 300 e pouco, 1 milhão e 400, 1 milhão e meio. E a nossa folha, da minha época e da época do EFTO, falo nossa como secretaria, como apaixonado pelo esporte, ela consome quase que isso da Secretaria de Esporte, ficando assim, inviável a gestão de apoio da forma em que a gente queria. A gente tenta contribuir, mas infelizmente, praticamente a secretaria, ela tem um número muito excessivo de pessoas ali lotadas, e acaba que a máquina não enxuga. Então não sobra para outras dotações para serem gastas no custeio. Mas a gente quer aqui colocar à disposição para ajudar o Everton, ajudar o Thiago e a vocês também aqui do esporte a arrumar parceiros, né? Quero aqui cumprimentar o Léo e o Zinho do GEEC, que também foram um dos nossos parceiros, que veio através do nosso projeto Estação do Esporte com a VLI, que foi uma parceria do Lesbão, um cara também fantástico, apaixonado pelo esporte, e que tenta ajudar da melhor forma, e o caminho legal que ele encontrou de ajudar foi através do GEEC. Por isso que o GEEC hoje necessita do apoio da Secretaria no convênio desses campos de futebol, para que eles possam implantar os treinadores ali naqueles bairros e naquela região. Um Túlio, apaixonado pelo Parque da Ilha, do qual tem ideias fantásticas, e quem sabe um dia a gente possa realizar algumas delas. Uma das ideias dele que a gente tem que valorizar e tem que levar para frente é a cobertura das 4 quadras que existe dentro do Parque da Ilha. Se cobrir as 4 quadras do Parque da Ilha, e aí no caso a iluminação é bem mais barata do que a do Poli, porque o Poli é muito alto, a iluminação tem que ser reforçada, porque ele está muito, o nível dele é muito alto do chão. Bacana. Então, eu acho que a gente pode tentar também um recurso federal para a gente fazer só, para largar as laterais abertas, porque tem aquele problema de margem de cheia, e fazer só a cobertura. E utilizar as quadras, que aí vocês também vão ter outros espaços. E a iluminação, lá tem 4 quadras. O Everton, então, tem também o dedo dele lá no Parque da Ilha. E é importante para nós buscarmos recursos para tentar cobrir e ter 4 quadras também na área central. Cumprimentar também e agradecer, né, o Luciano Eurides pelo que ele faz pelo esporte. Realmente ele é um cara lutador, batalhador, que faz o que pode para cobrir aí o esporte divinopolitano. Vai de carona, vai de a pé. Ó, estou encerrando aqui porque é o meu último ônibus, não chega outro lá não, tem que ir embora. Então vocês ficam conversando aí que eu estou seguindo estrada. Mas é um cara guerreiro, um cara lutador. Comprou carro? Não, que isso, hein? Tá bem. Mas assim, são dos Bravos, esqueci seu nome, desculpa. O Cláudio dos Bravos também, que faz a utilização do pólio ali. E veio também questionar a questão da acessibilidade, que é um problema antigo, que a gente convive no pólio esportivo, sabe das dificuldades que a gente tem ali hoje, até mesmo se te fazer uma reforma. Ricardo Reinado, um velho guerreiro lutador para voltar às escolinhas de futebol, principalmente do Vila das Roseiras, que infelizmente, por opção e por falta de recursos, teve que ser encerrada no final do ano de 2015 também, se não me falha a memória. Mas simplificando, dizer para vocês que eu quero ser parceiro, igual nós conversamos mais cedo, e a gente vem conversando ao longo dos dias, igual a todos vocês que eu citei aqui hoje, eu quero primeiramente agradecer a colaboração que vocês fizeram e esse conjunto de pessoas que fizeram para nós solucionarmos um problema que atrapalha todos vocês no crescimento do esporte, que é a iluminação do polo esportivo. O meio legal de como que a gente vai fazer essa doação, o Everton fez um compromisso com a gente e nos próximos dias nos falar como que vai ser. Como que vai ser a exposição dessas 3 marcas e 3 empresas que ali vão contribuir para o crescimento. E de antemão agradecer a todos vocês, que cada um de vocês sabe a colaboração que cada um deu. E a empresa que vai nos fornecer os 6 refletores de LED de 350 watts, que é um refletor de última geração, utilizado também em outros ginásios. A gente crê, e no decorrer da documentação necessária que tiver que ser apresentado, a gente dá a entrada como forma de doação para o município, desde que ela também valorize o que o Adriano falou. A empresa quer ser valorizada, por isso que ela faz o patrocínio. Aí a gente estudar o melhor caminho para que a gente possa solucionar o primeiro problema dessa audiência, que foi questionado por muitos, que é a iluminação do Poliesportivo Centro. No mais, quero te parabenizar, Janete, pelo trabalho e agradecer a todos vocês de coração pelo empenho e pelo o financeiro aí que vai ajudar a gente nessa vaquinha dos amantes do esporte para arrumar o Poliesportivo Centro.
Com a fala agora o presidente da Câmara, vereadora Adair.
Quero desejar uma boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a Janete, que hoje realiza essa audiência pública para tratar de um assunto muito importante, que é falar sobre esporte. Um dia desse a gente estava com a mesma comissão, porém falando de educação. Hoje nós estamos aqui tratando de esportes. Quero cumprimentar o secretário Everton, cumprimentar também o Rodrigo, o Xisto, e na pessoa das pessoas que nos visitam, quero cumprimentar o Rodrigo, ou cumprimentar o Tiago e o Ricardo. Eu quero aqui dizer o seguinte: primeiro, que se o Everton não tomar cuidado, o vereador Eduardo Pinto Júnior vai tomar seu lugar de secretário. Eu quero aqui, só para quebrar o gelo, né? Eu gostaria de dizer que eu fico com dó do secretário de esportes. Administrar a secretaria de esportes com um orçamento de R$1.595 mil. Eu escutava do vereador Eduardo Pinto Júnior, depois que voltou da secretaria de esporte, dizer que a folha consumia praticamente todo o dinheiro da secretaria. Sobrava pouco mais de R$50 mil para poder fazer uma quantia de coisas de necessidades que precisa a Secretaria de Esportes. Eu quero aqui dizer que a gente observa muito, falando do esporte em geral, hoje a audiência é para falar de esporte, basquete, do vôlei, do handebol, tênis, futsal, mas vamos falar do mais simples, que é para outra audiência, que é o futebol. O mais simples, você sai aqui, anda a cidade, vai em qualquer canto da cidade, você tem lá uma pessoa tomando conta lá de 30, 50 crianças, uma escolinha de futebol, que não tem sequer da Secretaria de Esporte uma doação de uma bola, de uma rede para colocar atrás dos gols. Não tem, a secretaria praticamente hoje ela está envolvida simplesmente em administrar para pagar os servidores da prefeitura. Ficou praticamente restrito a isso. Mas nós não podemos continuar deixando que a Secretaria de Esporte, como a Secretaria de Cultura, seja uma secretaria que meramente consegue pagar a folha de pagamento. Então nós temos que trabalhar para mudar isso. Eu acho que existem alguns programas no governo federal, existem alguns programas esportivos no governo estadual. Eu acho que é hora, Everton, do secretário falar com o prefeito: olha, eu vou levantar aqui e vou fazer uma visita no governo do estado, vou fazer uma visita no governo federal. Primeiro levantar quais os programas que o governo federal tem, depois o governo estadual, e correr atrás. Porque eu vou te falar uma coisa, não vejo muito empresariado divinopolitano envolvido com esporte, não. Você pode pegar qualquer tipo de esporte, do mais simples que é o futebol, ao esporte que é caracterizado como o maior esporte do Brasil. Não tem nenhum empresário que eu conheço que está ali patrocinando algum tipo de esporte. Então isso é deprimente. É deprimente você viver numa cidade que já é uma metrópole, considerada uma cidade metrópole, mas que não tem um empresário com a cabeça aberta que queira investir no esporte. Então fica aqui um levantamento de uma dúvida do vereador Adair Otaviano, que eu ainda não vi um grande empresário da nossa cidade envolvido em qualquer que seja o tipo de esporte. Aqui, entre aspas, eu vou refazer a minha fala. Tem um empresário que foi muito preocupado com o esporte, que é o Zé Alonso. Tinha ali dentro do Estrela alguns times de voleibol. E que a gente já viu. Futsal também. Que a gente já viu alguns times de vôlei disputar alguns campeonatos aqui saído do Estrela do Oeste Clube. Então tem que fazer essa correção. Mas eu não vi outro empresário que não fosse o Zé Alonso envolver com esporte na nossa cidade. E aí fica o secretário de esporte de pés e mãos amarrada. Porque tem um orçamento de R$1.595.000 que não dá para doar bola para as escolinhas de futebol. Eu posso falar isso? Que teve uma época, eu tenho um irmão que é funcionário da prefeitura e é instrutor de futebol. Quantas das vezes em sábado, domingo, eu colocar o meu carro para, juntamente com os pais, para levar 16, 18 alunos na cidade de São Gonçalo, São Sebastião do Oeste, Oliveira, Cláudio, para disputar os campeonatos que o CSU disputa. Então é vergonhoso, mas tinha que juntar os pais, tinha que juntar o instrutor de futebol, pais colocando carro, instrutor de futebol, e muitas das vezes ele me pediu, aqui, vamos lá passeando com nós, para você levar quatro meninos, os que jogam bola no time nosso do CESU, mas é a realidade da nossa cidade. E tem muitas outras coisas, Everton, que o secretário vai ter que correr atrás, pedir autorização para o prefeito, e dentro da sua pasta, ir atrás, buscar alguns programas do governo federal, do governo estadual, para poder implementar na nossa cidade. E corrigir, nós vamos trabalhar aqui para o orçamento do ano que vem, seu orçamento que mereça, que a Secretaria de Esporte mereça respeito dessa casa. Que tenha um orçamento melhor para que você possa trabalhar melhor. Porque nós temos aí vários locais onde se pratica esporte que não tem acessibilidade. É o mínimo que se deve fazer. E nesses locais, verificar o defeito que tem de acessibilidade, porque o povo acha que a acessibilidade é só abrir porta de banheiros, e na realidade não é. Tem muitos locais aqui que não se tem acessibilidade. A construção mais antiga da nossa cidade, que é o polo esportivo, não tem acessibilidade para um cadeirante descer. Então, isso não pode continuar. Num país em pleno século XXI, é inadmissível que ainda existam lugares que não tenha acessibilidade. Então, é um dos fatores que nós precisamos de corrigir. E também eu acho que tem muitas escolas com quadras perfeitas que a Secretaria de Esporte podia buscar para fazer parcerias com as escolas, com as diretoras das escolas. Porque as diretoras não são donas das escolas. As quadras das escolas hoje só podem ser usadas pelos alunos. Acho que a comunidade, de bom uso, juntamente com a secretaria, poderia também fazer um bom uso do espaço das quadras das escolas. Hoje eu posso enumerar algumas escolas que têm quadras boas. A escola do Nova Holanda tem uma quadra boa. A escola do bairro Paraíso, a escola Maria Fonseca Peçanha, tem uma quadra que está tomada por pessoas usando droga. Tem que retomar aquilo ali dessas pessoas e trazer para o convívio de pessoas que querem levar as pessoas a praticar esporte. Talvez até tirar mesmo essas pessoas das drogas e colocarem eles ali, mas para fazer o que a quadra oferece que faça, que é a prática de esporte, praticar esporte. Porque hoje o cara vai lá, senta dois, três, vai pintar uma maconha dentro da quadra. Está fazendo a coisa errada. Então vamos pegar essa pessoa e convencer ele que aquela quadra onde ele foi usar uma maconha, que é para ele fazer esporte, jogar um futebol, jogar um voleibol. Talvez, com essa consciência e uma parceria da secretaria com muitas escolas, nós podemos estar acabando com isso. Mas eu quero aqui dizer que eu quero ser parceiros de qualquer associação, quero ser parceiro da Secretaria de Esporte, quero ser parceiro das escolas, para oferecer uma prática de esporte com qualidade para o cidadão da nossa cidade. É isso que precisamos. Mas tem muita coisa que nós temos que percorrer, começando a corrigir as menores para chegar nas maiores. E eu acho que nós temos tudo para caminhar para o caminho certo. O que a Janete fez aqui hoje, através dessa audiência pública, é o pontapé inicial. Daqui, talvez, pode estar surgindo novas ideias para o secretário levar para o executivo e para a gente fazer uma correção. E queria te fazer um pedido, secretário. Faça um trabalho bom para a nossa cidade, que vai ser reconhecido futuramente. Mas não vamos deixar servidores perseguir, ou melhor, não vamos deixar chefia perseguir servidores. Vamos pegar cada um dos chefes que trabalha dentro da secretaria, aqui nós estamos falando dentro da secretaria, para a Secretaria de Esporte, ao invés de ficar chefe andando com folha na mão para pegar o outro servidor para assinar ponto, vamos pôr cada um para trabalhar e cada um fazer sua parte. Se cada um for fazer sua parte dentro de todas as secretarias, nós vamos dar lucro para a nossa cidade. E é o cidadão que paga, não só o salário da nossa casa, mas paga o salário de todos os servidores da prefeitura. Então cada um de nós temos que oferecer serviço com qualidade. Esse negócio de perseguir, colocar chefia imediata para ir lá pedir servidor de carreira para assinar aqui, se você não assinar, se você assinar 5 minutos atrasado, eu vou cortar seu dia, é perseguir servidor e isso não funciona bem. Vamos trabalhar que cada um dos chefes seja orientado a não perseguir, conversar com o servidor. Talvez o servidor está com um problema, é um problema simples de resolver. Em vez da chefia imediata ir lá e resolver o problema dele, a chefia imediata vai lá e vai perseguir ele, vai ficar pior. Então esse é um pedido do vereador Adair Otaviano, para que todos os secretários façam em sua secretaria. Eu estou falando diretamente para o secretário de esporte, porque eu tenho reclamação de perseguição de chefia imediata em cima de servidores da prefeitura. E isso, em pleno século XXI, não é admissível. Se o cara não está cumprindo com o seu horário, corta o dia dele, mas não persegue não. Aqui, eu te cortei seu dia, porque você não veio tal dia assim. Sem perseguição. Acho que todos nós merecemos um espaço para oferecer o que de melhor nós temos. E não é perseguindo alguém que nós vamos conseguir fazer ele dar bons frutos. Ele vai dar bons frutos é se ele for também bem tratado. Muito obrigado, senhora presidente.
O amigo queria fazer uma intervenção, que seja breve, por favor, porque a parte destinada à população já foi encerrada e temos que dar o desfecho da audiência. Esse é presente, por favor, também, já que não colhemos.
Pessoal, o nome. Boa noite, eu chamo Marcos, sou professor de educação física aqui em Divinópolis, faz 2 anos. E esse ano eu trabalho só em escola. E eu estou aqui representando como professor escolar, não trabalho em escolinha, trabalho aqui só desde o ano passado. E estou vendo a vivência de Divinópolis com esporte em relação aos eventos muito ruim. Eu tenho duas realidades, não tem só a realidade de Divinópolis, tem outra realidade. E eu, esse ano, quando eu fui trabalhar com esporte, eu fiquei assustado para mim ver, que quando eu fiquei sabendo sobre os jogos escolares, que a minha intenção é jogos escolares aqui, que eu trabalho com evento. Eu sou um pouco curto e grosso para falar com as coisas, não sou de falar muito bonito para ninguém. Tanto eu já até procurei na Secretaria do Esporte o secretário e o X para falar sobre tudo que eu tinha que falar. Eu falei com eles, que eu achava da realidade de Vinópolis está muito pobre. E aqui não conseguir fazer uns jogos escolares nos nossos alunos, o que Divinópolis faz em relação ao esporte? Aí não tem verba. Por que que todas as cidades têm condições de realizar, só que não? Aí eu fiquei esse tempo pensando, eu no tempo fui, procurei, julguei tudo. Mas eu não quero saber quem foi a pessoa, quem é responsável por tudo, por que que não tem verba. Eu quero saber por que não tem. Por que não pode participar?
Eu trabalho em escola de periferia. Igual eu fui depois questionar a relação, uma modalidade que não foi representada no GENG, fui descobrir que essa escola não tinha condições de levar, que os alunos eram de periferia também. E onde está a Secretaria de Esporte, junto à Prefeitura, aos vereadores, para ajudar nessa parte? Onde que fica? Porque eu acho assim, a Secretaria de Esporte é responsável pelo esporte mesmo, mas ela precisa de auxílio também. Precisa de auxílio da prefeitura, dos vereadores, para as coisas acontecerem. E eu não sei onde está o erro, e, assim, e não preciso saber, mas eu queria, assim, eu defendendo os meus alunos, a escola onde eu trabalho, que onde que você trabalha com os alunos o ano inteiro em uma modalidade esportiva, treina para realizar um evento com eles. Quando chega o tempo dos jogos, não tem os jogos. Porque não tem verba. E essa verba? Cadê ela? Eu vivo de duas realidades, de duas cidades. Na outra cidade, porque tinha. E eu acho, sim, que a prefeitura tem que, nessa parte, tem que investir em esporte. Que, igual a gente na escola onde eu trabalho, o aluno, para participar dos jogos, precisa ter notas boas, bom comportamento, tornar um bom cidadão. Aí nós estamos melhorando o aluno na escola e depois não tem incentivação no esporte, nas partes maiores administrativas. Eu fico muito revoltado por ser um morador de Divinópolis e ver Divinópolis nessa situação. Eu vim, cheguei até a tarde que eu estava dando aula, mas eu não ia dar conta de sair aqui sem falar.
Vereadora Janete, trazemos já a fala do secretário de Esportes, agora fica a seu critério a condução para a conclusão dos trabalhos.
Obrigado, Silvio. Eu queria abrir rapidamente, porque foram citados conselhos, o conselho foi citado e foi citado o secretário de Esporte, e vou dar o tempo para os dois responder antes de eu passar, só para vocês confirmarem se as preposições da reunião de hoje são as que eu vou ler. Primeiro eu vou passar para os dois estarem respondendo.
Pessoal, boa noite. Já é noite, né? Eu cheguei atrasado também, que eu estava dando aula também. Eu, antes de eu fazer as respostas que foram das perguntas destinadas ao conselho, eu queria colocar algumas questões aqui que acho que são importantes nesse momento, questões históricas, para a gente estar situando aqui de onde que a gente, de onde nós estamos falando, né? De qual a parte que está tocando. Em primeiro lugar, eu quero explicar que o conselho, ele foi a condução, a eleição, ou a composição, melhor dizendo, do conselho, ela se deu através de luta. Foi através de conquista. Não foi nos dado espaço para poder estar sentado, e não é braço de governo aqui, não tem vínculo com nenhum partido político. Aqui o conselho, ele está para desenvolver aquilo que é necessário da sociedade, e a gente precisa dar voz a todos. Então, já respondendo, toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, isso nós já divulgamos com os grupos de WhatsApp de professor de educação física, para todos que participaram da audiência no ano passado, que nós tivemos uma reunião como essa, só com um número bem mais elevado, porque foram todos os segmentos de uma mesma vez. Então, isso tudo já foi bem entre nós, assim, né? Foi bem divulgado, mas nós não temos muita mídia para poder estar divulgando, mas é toda primeira sexta-feira, às 16 horas. Então, a gente deixa aberta a participação de todos, então, isso é importante dizer. Segundo, a questão do plano plano que nós fizemos, do plano do conselho. Então, nós fizemos a nossa organização para poder saber como que o conselho ia se dar, como que ia se constituir uma diretoria do conselho, a presidência do conselho, como que o regimento, como seria o regimento. Então, nós gastamos as primeiras reuniões do conselho, quando foi montado, para isso, dando mais legitimidade para a participação, principalmente, da sociedade civil no conselho, que isso acho que era fundamental. E isso nós conseguimos, a primeira luta foi transformar isso em lei. Então foi promulgada essa lei, esse regimento, na verdade. Desde o primeiro dia que nós fomos eleitos como conselheiros, nós falamos de dois déficits. Primeiro déficit, a questão de não ser deliberativo. O segundo, pela pouca representatividade da sociedade civil. Então nós temos áreas importantes que estão ficando de fora que a gente precisa mudar. Nós precisamos incluir o paradesporto, nós precisamos incluir a infância, nós precisamos incluir uma série, o desenvolvimento social, nós precisamos incluir uma série de questões que eu não vou ficar aqui delongando para a gente, mas, ou seja, precisa ser revisto. E isso nós já encaminhamos para a Câmara da gestão anterior e já estamos em negociação com a Câmara agora para poder discutir isso, para fazer essa revisão. A gente precisa, de fato que a gente precisa disso. Nós temos aqui um problema histórico. Dentro do plano do conselho, ele é construído, mas ele está aberto, viu? Então nós temos um planejamento, e fruto desse planejamento, essa reunião que está acontecendo aqui hoje, que isso aí foi planejado desde o ano passado, que a gente pudesse reunir por categorias e pudesse para tentar atingir o maior público possível. Por isso nós viemos, tensionamos pessoas para poder vir até aqui na Câmara, tensionamos a própria secretaria, juntamente com a comissão de esporte, que foi tensionada para poder haver essas reuniões. Então, certa medida, teve o dedo do conselho para poder acontecer isso que está acontecendo hoje aqui também. Senão, provavelmente, não sei se teria por vontade própria. Então, acho que nós também temos que dizer disso. Mas, obviamente, com uma reunião que é feita aqui na Câmara, ela parte dos vereadores. Então nós fomos atrás da Comissão de Educação, por isso que está sendo conduzida pela Janete, que ela é presidente do Conselho. Isso é bom a gente situar. Bom, eu vim aqui para fazer três encaminhamentos e solicitações que a gente vem discutindo há anos em Divinópolis. Então é o seguinte: o que cabe aos vereadores, que mesmo eles não estão presentes aqui, a gente tem que dizer, porque isso fica registrado, então o importante é isso. Inclusive, ia se discutir essa semana aqui, porque que ia falar se a televisão não estava ligada. Achei uma perda de tempo terrível. Mas tudo bem. Nós estamos há mais de 20 anos aqui em Divinópolis precisando de política pública. Então é fundamental dos vereadores construírem legislações acerca do esporte na cidade. Não tem praticamente nada de legislação em torno da cidade. Não adianta eu ficar cobrando secretária hoje só para essa gestão fazer e depois a outra que vier não faz. E depois a outra vem de novo e não faz. E o que nós estamos detectando ao longo desses anos é que nós estamos nesses últimos 20 anos aí, eu posso dizer que o que é recorrente é a descontinuidade. Infelizmente. Você faz um ano, tem um esporte X, um campeonato Y, faz uma corrida assim, faz um campeonato de motocross ali, faz não sei o quê. Ou seja, começa um ano, mas no outro ano não tem continuidade. Ou seja, não é política pública de Estado, é política pública de governo. Entra um governo, faz, entra um momento que é interessante fazer um torneio, encher o polo esportivo, aí eu faço o campeonato, procuro verba, vou atrás e tudo mais, mas depois no outro ano eu não faço. Então isso é recorrente. Eu não estou dizendo de uma gestão ou de outra, estou dizendo desses últimos 20 anos. Então, pessoas, eu quero dizer aqui é que nós precisamos, de uma maneira geral, realizar um monte de coisa. Diagnóstico, planejamento, fóruns permanentes, planos decenais, esporte, ou seja, nós precisamos fazer política pública. Precisamos efetivar essas políticas públicas. E para a gente efetivar essas políticas públicas, nós precisamos ter um conselho forte. E nós estamos sentindo pouca participação do conselho e por isso aí eu já peço para vocês para poder apoiar e entrar para dentro do conselho. Vem para dentro. Nós precisamos apoio lá. Então quem trabalha com esporte, nos procure, vem junto, porque nós estamos precisando de gente para poder compor mesmo, para ter participação. Outras questões é que eu acho que é importante para poder fechar. Eu não poderia deixar de chegar e cobrar do secretário, que é sempre o que a gente cobra. Né? Lógico que a gente vai cobrar e daqui a 20 anos nós vamos cobrar mais ainda. Né? O que nós temos hoje aí, o cenário? Nós estamos com um cenário que praticamente a prefeitura diz que não tem dinheiro. Né? Não tem, fala, a questão é que não tem dinheiro. Não é novidade, porque desses 20 últimos anos aí que eu conversei com todos os secretários, com todos os prefeitos, era o mesmo problema. Não é porque a crise agora mundial está acontecendo aqui ou que está tendo problema lá em Brasília, nós estamos tendo problema de dinheiro. Não, nunca teve. Nunca teve. Nunca nós tivemos apoio para poder ir para jogos escolares, para gym, etc. Então, tem em alguns momentos. Encerrando. Nós precisamos fazer com que o que a gente tem funcione e funcione bem. Então nós estamos aqui com o secretário, com o Thiago, o que a gente precisa, assim. Hoje está esse pepino na mão de vocês, então vamos fazer bem feito, vamos botar esse povo para trabalhar. Vamos se virar. E porque a gente precisa ver esse povo trabalhando e precisa fazer alguma coisa. As dificuldades estão aí, mas nós estamos para ajudar também. Uma grande dificuldade que a gente precisa fazer com que o legislativo apoie, gente, é mudança de legislações que enterram a parceria das próprias secretarias. Nós tivemos momentos que a Secretaria de Educação não podia ajudar num evento do esporte, que o meio ambiente não podia ajudar, que o outro... Então, assim, é um absurdo. O que a gente não consegue utilizar. Então, nós precisamos mudar isso. É além de um monte de outras coisas. Obrigado.
Antes de eu passar para o secretário, eu vou confessar uma coisa para vocês. O dia que o presidente, eu queria que ele estivesse aqui, me chamou para ser da comissão de educação, eu xinguei demais, gente. Eu quero ir para a comissão de fiscalização orçamentária. Eu quero fiscalizar as contas do município. Essa comissão vem junto ao esporte. Eu não sei nem como é que chuta uma bola, como é que eu vou para a comissão de esporte. Eu juro para vocês, porque eu já conheci a luta do Mazinho, a luta do Jordano, a luta de vocês que está aqui. Aí eu sempre coloco tudo em Deus. Em Deus falo o seguinte, tudo que vem para você é porque você vai dar conta de fazer. Então, eu estou muito feliz, mesmo tendo terminado, porque foram mais de 20 proposições que vocês passaram aqui hoje. Se dessas 20, nós conseguimos resolver uma, duas, 10 ou 15, eu não sei. O que não pode é ficar no zero. Disso aqui que a gente vai passar. Eu vou passar para o Ebiton finalizar e vou ler aqui. Se tiver esquecido qualquer coisa aqui, vocês, por favor, levanta para a gente estar anotando, que é onde vai sair a proposta dessa comissão, que nós vamos sentar, sim, com a secretária de Educação, porque ela é primordial nisso daqui. Nós vamos ter que sentar junto com a secretária de Obras, por incrível que pareça, porque ela é primordial nisso aqui. E nós vamos ter que sentar com o secretário de Educação e com o secretário de Governo para a gente, junto, tentar resolver algumas propostas que foram feitas aqui. Para isso, eu vou precisar de uma comissão de vocês que estão mais ligados nesse tipo de esporte. Essas comissões vão ter que ser feitas todas separadas, porque esporte, gente, não dá para misturar todos, é muita coisa, é muito amplo. Tá ok?
Eu vou falar de novo em calamidade financeira, isso não vai adiantar, todo mundo já está cansado de saber disso. Mas o prefeito pegou a cidade com uma dívida de 80 milhões e já pagou mais ou menos 50. Eu já fui secretário uma vez, porque eu peguei a época das vacas gordas. Nós fizemos tudo o que nós quisemos. Inclusive a ilha, nós reformamos a ilha, revitalizamos ela toda. Construímos as quadras, fizemos um palco que hoje foi abandonado, largado. A pista de skate nós fizemos na nossa época. Fizemos motocross, fizemos todos os eventos que a gente queria. Fizemos joia, que na época não tinha o GED, era o joia. Fizemos gymes, fizemos tudo. A gente tinha dinheiro, esse ano nós não temos. É Léo, né? O Léo me falou que... você está falando uma coisa só do poliesportivo... Mas é o poliesportivo que a maioria de vocês aqui usa, inclusive o JEC.
vocês não estão usando porque vocês não querem, porque eu falei que o espaço está liberado. E, e tem uma certidão que vocês atrasaram a entregar. Então, tem sim senhor, eu não sou um cara que mente. Tá? É uma certidão negativa que vocês fizeram, inclusive em 2014 a certidão venceu e o convênio de vocês foi feito em 2015 sem essa certidão. Foi correto? Estou falando mentira?
Não necessariamente mentira, mas não entendimento correto.
Foi feito. Eu só quero que você me responda isso. Eu deixei você falar, agora você me deixa falar.
Então a resposta é não.
Então, muito bem, muito obrigado. Tá? É isso que eu queria
saber. Mas só pontuando que
Não.
Janete, depois você
fala. Deixa eu falar, porque eu te escutei tranquilo, não falei nada, deixei você falar. E hoje o GEC existe porque há alguns anos a Secretaria de Esporte cooperou com vocês, cedendo as fichas de inscrição de vários alunos, porque senão vocês não conseguiriam fazer a meta de vocês. Não estou sendo correto. Só estou falando. E os espaços que vocês usam são todos eles da Secretaria de Esporte e não tem uma contrapartida. Há um ano atrás, se vocês deram a meia dúzia de bola lá, até da escolinha do Grilo, lá no Poliesportivo do Niterói. Não estou reclamando, não estou falando nada. Só que a cooperação precisava existir dos dois lados. Correto? E, pelo que está acontecendo, não está sendo dos dois lados. Mas não tem problema. O espaço é de vocês, está concedido. Já falei com o João Marques, só está faltando a publicação do decreto. E o espaço está lá para vocês, que inclusive ninguém está usando. A Jordana é testemunha, o Bruno também é testemunha, que o espaço não está sendo usado. Ele está à disposição de vocês. Agora o rapaz falou que ele chegou, veio de outra cidade, ele já esteve na secretaria, eu recebi, e das duas vezes ele chegou atrasado. No dia que ele queria participar do GENG, e hoje também, os dois dias, ele chegou atrasado. Porque você não disputou o GED, por isso. Então não teve o GED. Não teve o GED. Então os times que foram convidados foram os que foram melhores classificados no GENG do ano passado. Em 2016 não teve GENG. 2015, isso, de 2015. Então, bom, isso não é vergonha para mim, que eu não era administrador na época. Não, eu estou só me defendendo do que foi feito, do que foi falado. Só me defendi das coisas que eu fui acusado. Porque eu vim aqui só para apanhar, não. Tá? Não é difícil, não é difícil não. Porque, como eu falei, eu não tenho como fazer um plano agora sem ter dinheiro. Eu não posso fazer. Eu quero fazer o motocross, quero fazer o GIMES, quero fazer o GED, quero fazer tudo. Mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dotação. Se eu tiver dinheiro, eu vou fazer. Vou reformar o poliesportivo. Vou reformar o poliesportivo do Niterói, que está precisando. O CSU, nós estamos agora para assumir o DTC. Que é um sonho que eu tinha de assumir o DTC. Quero ver como nós vamos fazer, porque o DTC também está todo detonado. Como está o poliesportivo? Como está o poliesportivo do Niterói? Como está o CSU? Nós pegamos a administração com tudo detonado. Eu não estou aqui só para reclamar, mas é a realidade da coisa. Eu tenho pedidos de vereadores para arrumar quadra, para limpar campo de futebol. Eu não tenho máquina e nem pessoal para isso. A Secretaria de Obras falou que não é uma competência dela. Então, eu não tenho nem máquina, nem obras. Eu tenho respondido aos vereadores a vontade que eu tenho de fazer sem poder. Entendeu? Era isso que eu só tinha que falar.
para me defender do que eu fui acusado.
Eu vou pedir, o Leonardo, para você se pronunciar, mas eu vou pedir duas coisas. Porque quando for alguma coisa pessoal entre entidades, eu acho que o assunto não cabe para a plateia. Eu estou sendo muito sincera. Eu vou pedir para você responder, porque como citou a entidade, você tem esse direito de resposta. Mas encerra aqui, está combinado?
Três coisas, né? Que o senhor pontuou, que é só explicar, tá? Partindo do princípio que eu não vi a minha colocação enquanto acusação, tá? Mas enquanto uma realidade. Se lhe ofendi, me desculpe, tá? Quando nós celebramos o convênio inicialmente, ainda na gestão anterior de outros secretários, na época era o Bernardo que assumiu duas pastas, depois foi o Eduardo. Convênio nenhum teria sido firmado entre administração pública e entidade se houvesse algum problema referente à certidão. Isso lá na época anterior, tá? Aí o que ocorreu? O convênio, lógico, tem um prazo de duração, ele vem então a vencer. Que foi até quando procuramos novamente o senhor, então responsável pela pasta, pela celebração de novo convênio. A certidão que o senhor alega que não foi apresentada ou que estava vencida, cabe um esclarecimento. Foi solicitado por parte da secretaria a certidão de INSS, que segundo a secretaria estaria vencida. Colocando a mesma explicação que eu fiz à funcionária da secretaria que fez a solicitação. Esta certidão solicitada não existe mais, que foi o que eu pontuei na minha fala inicial. Em 2014, foi unificado a certidão negativa referente a tributos da União. Então, a certidão que hoje ela solicitava do INSS, ela é metida em conjunto com a Receita. E eu já havia inicialmente mandado para ela essa certidão. Ela não sabia disso. É por isso que eu pontuo, se à frente à pasta não tem pessoa qualificada para a condução da política, fica difícil, tá? Então, pontuando, ela já havia recebido a certidão, ela não sabia que era aquela certidão que hoje existe.
Ela acompanhou
o anterior. Tá, mas então só pontuando, que existe aí uma defasagem em questão de conhecimento de 3 anos. Porque desde 2014, que foi quando, de certa forma, então, o convênio talvez surgiu, essa certidão nem existe mais. Sim. Os primeiros diálogos, mas em 2015 que foi firmado, na época do Bernardo ainda.
E o convênio de 2015.
Sim, isso. Sim, só que então, enquanto entendimento, o que foi solicitado caducou. Então, o que já havia sido recebido é o existente. E falta, então, de compreensão e de capacidade de entender, frente àquela política, o que é necessário. Tá? Então, a certidão foi entregue, não sabia do que aquilo significava e depois, após nova orientação, foi entender que existe só aquela certidão. Tá? Então, é importante pontuar isso. Só finalizando, algo também importante, o GEC não existe só pela colaboração da secretaria. É porque o senhor colocou essa palavra. O GEC existe desde 2003. Essa ação é uma ação pontual. E uma vez que nós não temos um espaço da entidade, realmente, fomos atrás da secretaria à época, como recorremos atrás do senhor, para ofertar a atividade. Tá? Pontuando a última coisa, que aí eu até disse para o senhor naquela nossa primeira reunião, tudo bem, vamos ceder os espaços à entidade, mas o que então é a contrapartida? Para mim, contrapartida é o ganho social dessas crianças ou adolescentes que o nosso projeto atende. Não é a bola, a rede, o saco que eu vou dar à secretaria.
Mas eu vou pedir para o seu.
Não, não, mas olha para você ver. Sim, eu entendo, Sim, mas se o senhor não enxerga isso como social.
Não, eu pedi para.
Sim, o material. Isso.
Não. Eu nem jogo a bola, não jogo.
Sim.
Pedir em contrapartida para os alunos.
Sim. Sim, lógico, pontuando, deixando isso claro. Só que aí eu reafirmo, o ganho social frente ao município, em específico à secretaria, são as crianças ou adolescentes, então, que hoje eu, enquanto secretaria, não consigo atender, que o projeto, então, da entidade vai conseguir.
É um princípio lógico. Independe se a bola parte da secretaria. O resultado, o objeto está sendo realizado, que é atender a criança ou adolescente. Entendeu? O ponto é esse. Para mim é simples. É, para mim é muito simples. Então são essas colocações. Tá?
Eu te agradeço.
Desculpa qualquer coisa, viu, Léo? Mas bom esclarecer.
Só falando, respondendo para o Léo, respondendo para o secretário. Realmente tem hora que a gente coloca algumas palavras que elas não são entendidas. Acredito que dos dois lados. Mas realmente, secretário, o senhor vai me desculpar, mas eu que sou do social, conheço muita gente que é atendido, isso eu vou defender sempre, eternamente, meus meninos lá do Alto São Vicente. O GEC fez uma formação esportiva de vários alunos lá do Alto São Vicente. Alunos pobres que não teriam condição de estar frequentando uma quadra de vôlei e estar disputando. Eu não vou citar nem Mazin, nem Kelvin, nem Ricardo. Eu vou citar aí a Brenda, vou citar a Marcele, vou citar diversos meninos que eu conheço que são pobres, que moram em casinha de dois cômodos e que conseguiram estar fazendo um esporte de qualidade através de lá. Vou citar os meninos do abrigo, que já fizeram com a Jordana e a Jordana. Dentre elas, minha filhada lá, que era do handball. Então, assim, esse ganho social é o que a gente precisa ter do esporte. E vou citar também os vários meninos que vocês atendem. São muitos meninos que a Secretaria de Esporte atende através dos seus monitores. Então, todos os lados aqui estão com a razão. Não tem nenhum que tenha mais ou tenha menos. A gente vai ter que aprender a reconhecer o valor do outro. Porque não adianta a gente querer reconhecer só o nosso. Então, assim, vamos ter aqui uma unidade para a gente poder fazer esse crescimento. Tá ok? Então, assim, estou falando mais é como mãe mesmo, como alguém que está tendo uma visão de fora e que a gente tem que estar moderando. Tá ok? Pode? Rapidinho, né? Eu vou bater o cinto.
Para mim, me parece assim, é preocupante, e é só um comentário mesmo, mas a mim me parece preocupante, me causa uma certa preocupação, se, e aí, Rodrigo, me causa uma certa preocupação, X, secretário, esse tom em que as coisas... Em que foi colocado, porque será que todas as vezes, então, que nós tivermos uma demanda da sociedade civil para com o poder público, seja ele legislativo ou executivo, ou todas as vezes, e eu vou usar um termo aqui, que nem sei se é o correto, mas me pareceu ser, todas as vezes que o executivo se sentir, até com uma certa razão, porque o momento é crítico mesmo, mas todas as vezes que o executivo se sentir acuado, por algum problema, falta de recurso que foi apontado aqui, nós tivermos, nós, sociedade civil, no caso, esportistas, que é quem faz a coisa acontecer, nós tivermos que discutir nesse nível, é provável que não cheguemos a lugar algum. Eu comecei a minha fala dizendo o seguinte, que constitucionalmente, a minha área é direito, sou formado em direito, constitucionalmente está lá, esporte, dever do Estado, direito do cidadão. Não estou inventando nada, está lá. Não é ajuda, não é favor. A sociedade civil não pode ter uma queda de braço com o poder público, com o secretário que representa aqui o poder público, que é a autoridade maior do esporte, aqui agora, que representa o poder público. Então, eu acho o seguinte, que com crise, sem crise, e infelizmente com essa crise, nós vamos ter que resolver um problema que o Rodrigo acabou de colocar ali, que há 20 anos, não é com o senhor secretário, já há mais de 20 anos a coisa vem só vem piorando. Enfim, para finalizar, eu acho que ou a gente une esforços, mas sabendo qual é o papel de cada um, Se colocando no seu devido lugar. O que é que é a função do poder público e o que é a função da sociedade civil? Isso tem que ficar claro. Porque senão, todas as vezes que nós viermos aqui, vai ficar aquela coisa assim, estão pedindo alguma coisa. Não é isso. Nós, o que fazemos aqui hoje é reivindicar, trocar ideias, propostas, inclusive de colaborar com o poder, executivo no caso, e com o legislativo, para equacionar o problema, resolver o problema. É isso. Mas é fundamental que as pessoas se coloquem nos seus devidos lugares. Qual é a função do poder público, do executivo, do legislativo e nós aqui da sociedade civil? É só para ficar claro isso. Obrigado.
Obrigado, Cláudio, pela contribuição. E com isso a gente encerra a fala de todos e segue então as propostas feitas nessa reunião especial. Aliás, foi chamada de reunião especial, mas tem um fundamento de audiência pública. Ela está sendo gravada, vai ser transmitida em ata e vai ser lido o relatório em reunião ordinária. Nessa reunião foram feitas as seguintes propostas. Precisamos aumentar o ICMS esportivo. Para isso, nós precisamos descobrir quais as formas e como chegaremos até lá. Eu da comissão de esporte, levantei perto na nossa região quais os melhores ICMS esportivos. Então, a proposta é que a Secretaria de Esporte traga para Divinópolis as pessoas responsáveis pela arrecadação de ICMS esportivo da cidade de Pitangui e da cidade de Bom Despacho, que são os melhores ICMS esportivos da nossa região. Apresentação de diagnóstico da Secretaria de Esporte. Essa apresentação de diagnóstico, tanto de profissionais, quanto o diagnóstico de como que ela funciona, para a gente saber o que que a gente tem que buscar, o que que está faltando. Na hora que eu terminar de ler, o que faltar, vocês vão pontuando, tá? Possibilidade de captação de recursos. Quais as formas que nós vamos precisar capacitar as pessoas dentro da Secretaria de Esporte para busca ativa de recursos, que é do nosso campo, principalmente público, que é o que a Secretaria de Esporte tem que fazer. Possibilidade de captação de recursos. Se ela vai mandar a gente para treinamento, não sei. Muitas vezes as pessoas têm que se capacitar para isso, mas isso tem que ser feito. E do conselho, a mesma coisa, mas aí já é capacitação das entidades para que elas recebam recursos, para buscar essa forma, isso que fica para o conselho. Espaço para os esportes nos bairros, que foi falado das questões das quadras escolares. Para isso, nós vamos ter que sentar com a secretária de Educação Municipal. Com a secretária de Educação Municipal, nós da comissão, secretária de Esporte e Conselho, podemos sentar, mas com o secretário regional, que já é responsável pelas escolas estaduais, nós podemos reivindicar. Mas aí já é diferente, porque a competência foge à nossa competência. Mas nós tentaremos também trazê-lo para essa reunião. Escolas abertas no fim de semana. Existe um projeto, eu faço pós-graduação em políticas públicas. Existe um projeto que a gente visitou em Itaúna, que é exatamente esse. Escolas abertas no final de semana, que é feito no trabalho de quadras. Eu vou ir em Itaúna pessoalmente, já convido os dois para estar participando com a gente, para a gente ver o que deu certo lá, para ver o que a gente consegue trazer para cá. Porque é muito mais fácil você ver o que deu certo, para poder tentar fazer um projeto, do que ficar inventando roda. É só pôr roda para andar. O melhora da qualidade dos materiais entregues. Foi aqui falado que os materiais que são entregues, como bola, colete, licitados, foram de péssima qualidade. Isso é culpa do legislativo. Porque quem tem que fiscalizar somos nós. Então, todo material licitado, cabe a nós fiscalizar se o valor pago é condizente com a qualidade devida. Então, isso aí é uma falha do legislativo. Então, eu puxo para nós da comissão de esporte que está atualmente e espero que as outras façam a mesma coisa para que isso não volte a acontecer. Falta de transporte. A falta de transporte, todo mundo conhece o Licurgo. Todos aqui do esporte conhecem. Ele não pôde estar aqui hoje, eu conversei com ele por telefone e ele falou que o que mais prejudica ele, por exemplo, é que antigamente tinha a segurança em Divinópolis, os alunos poderiam atravessar a cidade inteira e vir para Porto Velho fazer aula. Hoje não tem condição mais dos alunos virem por causa da falta de segurança, do risco e tudo mais. Então, essa mesma falta de esporte é uma condição assim, absurda que acontece também com quem vai fazer jogos fora. Por exemplo, o Mazin está indo esse final de semana com uma equipe fazer jogo fora e não tem dinheiro para a van, para poder ir. Então a gente vai ter que buscar o quê? Nós damos tanto para as empresas de transporte de Divinópolis, nosso cidadão. Vão marcar com o Felipe, vão marcar com a Ascani, vão marcar com eles para a gente ver o que, que a gente consegue de retorno quanto a isso. Vamos cobrar um retorno. Vocês querem ver uma coisa? Existe uma lei que para poder colocar atrás do ônibus propaganda, tem que ter retorno social. Eu já procurei essa lei. Nós vamos atrás dele e ver o que, que ele pode fazer para a gente. Entendeu? Então, foi um pensamento meu que eu acho que a gente pode colocar como proposta. Planejamento esportivo. Esse planejamento, precisamos da secretaria, viu? O Tiago está aqui, eu acho que podemos contar com você, né, Tiago, para a gente fazer esse planejamento esportivo. Nesse caso, esse planejamento para essa modalidade. Mas nós temos que pegar assim, de janeiro a dezembro. O que, que pode estar acontecendo? A gente tem que saber quais serão mesmo os planejamentos para essa área, porque nós não podemos ficar sem jogos escolares. Agora, eu pergunto para vocês, consta uma lei que tem que ter os jogos escolares? Porque se tivesse em lei, não ficaria se deixa, não me deixa, tem e não tem. Então, revisão das leis urgente, porque se constasse em lei, nós não estaríamos tendo esse problema de ter falha ano sim, ano não. Então, eu não sei se é possível, eu acho que isso cabe um estudo da minha parte, que eu farei para ver essa possibilidade de normatizar os jogos escolares. Reconhecimento dos atletas. O Ricardo não está aqui mais, mas ele tem razão. O menino que ganha as premiações que ele teve, Mazinho já ganhou, outras pessoas já ganharam e o município não reconhece. Todo atleta que for reconhecido em qualquer nível de esporte, ele tem que, no mínimo, participar da Secretaria de Esporte em site oficial, dando para ele o devido registro. Isso é o mínimo de reconhecimento que a gente tem que dar. Então é um pedido nosso que seja feito isso com todo o atleta que ficar bem colocado. Isso é necessário. Precisamos olhar a questão dos estágios. Como que está a proposta de estágio da parte dos educadores físicos, da parte das pessoas ligadas ao esporte no nosso município? Existe programa de estágio? Aí eu peço para você olhar também que cabe a Secretaria de Esporte, se pode ser feito. A gente tem que olhar o que, que pode ser feito e se existe alguma normativa, se pode ser feito. Mas isso aí é para você, eu não posso responder. Realização dos jogos escolares. Realização dos jogos escolares. Se você pode responder para a gente, se terá esse ano. Não estou te pedindo para você responder agora, não. Eu estou colocando que nós precisamos... Não, eu preciso disso oficialmente, gente. Esse foi o maior pedido, realização dos jogos escolares. Então, eu preciso de uma resposta oficial.
Posso falar agora, Janete?
Então, ótimo.
É o seguinte, primeiro, vou voltar um pouquinho.
Tem que ser no microfone que tem que ficar gravado.
Tá. Eu vou falar 8.
Demora 7.
Aí, 8.
É 7 segundos mesmo. Agora para falar.
Pronto. Eu vou falar primeiro sobre a legislação, porque a corrida de Pentecostes, ela é lei. E alguns anos atrás ela não foi realizada, alguns anos ela deixou de ser realizada e nada aconteceu, né? Então há que ser tomado um cuidado em relação a isso, porque foi legalizada também a corrida do lago, que foi lei também para ser realizada todo ano, na época do Beto Machado. E ela também deixou de existir e a lei continua vigente. Semana de educação. Então, várias.
Então, a lei está fora.
Não sei o que existe na lei que. Assim, não existe. Isso. Então, é preciso que seja feita a lei, sim. Eu concordo demais. Acho que é um dos sonhos nossos é que os jogos escolares sejam realmente do calendário anual, né, da Secretaria de Esporte. Agora, isso. Agora, em relação à realização esse ano ou não, nós estamos empenhando esforços. O Conselho de Esporte, dentro do seu planejamento, tem recurso para uma parte pequena das despesas, mas tem que foi.
E mesmo assim, não é 100%, porque está na reunião.
Que foi captada, graças aos jogos escolares, que foi 80% da pontuação do ICMS que a gente está recebendo agora, dos eventos realizados em 2015, né? Foi uma das grandes contribuições para que a gente subisse um pouquinho no ranking. e conseguisse arrecadar esse recurso, né? E as escolas, existe um conselho dos diretores nas escolas estaduais, e a gente vai provocar uma reunião com esses diretores de escolas estaduais, que são a maioria nos jogos escolares também, além do município. A gente quer provocar em conjunto com você. Antes era Joia, agora é GED. É o mesmo evento, só mudou a nomenclatura, sugerido pelo governo do estado que fosse todos os municípios. O estadual é GENG, né, Jogos Escolares de Minas Gerais, e cada cidade faz o JE, que é os Jogos Escolares, e a inicial da cidade. Então agora é GED. E é padronizado. É, assim em todo o estado. É, então a gente quer provocar uma reunião também com a secretária de Educação, se possível, por seu intermédio, para que a gente possa tentar trazer recurso da educação, da SEMED, para contribuir também, né, dentro de um caixa escolar de alguma escola municipal, para que possa contribuir, e como as escolas estaduais vão poder colaborar também. A gente tem arbitragem do futsal, nós temos apenas 2 árbitros, temos pessoas que podem colaborar com o mesário e tudo, e a gente quer muito sentar com o Zinho, com o Ricardo, com o Jordano, com o pessoal que é árbitro, para ver como que a gente pode negociar o pagamento dessa arbitragem, né, de uma forma, no modelo que o Eduardo inteligentemente fez o evento acontecer em 2015 com pouco recurso. A gente quer fazer sim, muito, e a gente tem assim, total condição de realizar, né? Não num formato, né, talvez por falta de segurança, às vezes a gente tem dificuldade com espaço também, né? Isso, então segurança, vários municípios, o Marcos mesmo participou de um agora em Nova Serrana no ano passado, né, Marcos? Onde a opção deles para a economia foi de não ter segurança e fazer os jogos sem torcida. O que tira muito o brilho do evento, mas foi uma solução onde conseguiram viabilizar, né? Talvez nos jogos finais liberar a torcida, enfim. É um problema porque metade do orçamento é arbitragem, metade do orçamento é segurança, né? E um evento com orçamento cheio, vamos dizer assim, nós já realizamos o GED na gestão do Vladimir, na entre aspas, aí, nas vacas gordas, quando a prefeitura tinha recurso, nós já realizamos o GED com premiação bacana, com segurança, com arbitragem, que ficou assim, próximo de R$60 mil.
Vou interpelar, porque eu preciso fazer uma pergunta. É possível, nesses jogos escolares, a gente utilizar o pessoal do tiro de guerra? Para nos ajudar?
Eles podem ajudar de alguma forma.
Não estou falando como segurança, mas a farda ajuda a gente a poder impor.
Ajuda.
E eu estou falando porque o comandante que está aí, que eu participo de toda reunião de segurança pública, e eles estão muito solícitos. E também, se a gente conseguir, eu acho que a gente podia fazer dessa forma, não sei, porque eu não entendo muito. Eu estou aqui aprendendo.
Uhum.
É possível fazer o planejamento no total? E, por exemplo, se tiver só 10 mil e no planejamento ficou 25, a gente vê como que a gente faz com o restante, mas fazer no inteiro com portões abertos. Tipo assim, você já vai fazer o planejamento lá, vai gastar 5 segurança, 6 segurança.
Fica bem mais oneroso, né? E uhum. mais difícil para executar.
Mas
eu não vejo nada impossível.
Porque se fizer dessa forma, nós escutamos aqui do vereador Cleitinho, do vereador Eduardo Pinto Júnior, que os dois têm uma ligação boa com o empresariado.
Uhum.
Então, se a gente pegar o valor total e dividir com eles a responsabilidade, quem sabe a gente não consegue o valor total para realizar o
desse ano. Sim. Inclusive, dentro do que a gente conversou hoje, você não mencionou que ainda que a gente esteve no gabinete do prefeito hoje, né, discutindo algumas questões relacionadas a esse encontro também, onde o secretário de governo, Ricardo Moreira, mencionou a criação de um decreto onde abria a possibilidade de empresas patrocinassem e doassem, né, para ficar isso de forma legalizada, onde a empresa pode ajudar, porque hoje a gente sabe da lei que se uma empresa, sem um chamamento público, se alguma empresa fizer uma doação para o município, uma empresa concorrente dela pode alegar que gostaria, pode questionar e pode gerar problema com o município. Então, a gente quer primeiro normatizar isso, né, criar esse chamamento público, ou essa lei aí já não é mais muito a minha área, mas primeiro normatizar isso para que as contribuições de empresas também possam entrar de forma legal e contribuir para que a gente possa realizar.
Ótimo. Então quer dizer que nós estamos caminhando para de fato ter os jogos escolares.
Sim.
Não, então o primeiro passo é apresentação da secretaria. Apresentação da secretaria. Passando pela Câmara, a gente faz a defesa. Daí vocês vêm tudo pra cá, a gente enche isso aqui, porque o seu negócio... O povo aprova tudo. Aí a gente faz. Com certeza. Aqui ficou aqui, apoio da mídia. Essa questão do apoio da mídia, não cabe a nós, gente. Porque o apoio da mídia, infelizmente... Na grande maioria, não sou todas, a gente tem uma parceria boa com o Sistema MPA, o Luciano aqui, que ninguém precisa falar do papel dele, que é fundamental, mas outras mídias, a maioria realmente são pagas. Mas o que, que a gente vai fazer? A gente vai mandar uma carta para eles, enquanto comissão de educação, um memorando, eu vou esperar encerrar as 4 reuniões, com certeza isso vai aparecer em todas, para a gente ver o que, que a gente consegue. É o que eu falei do reconhecimento. Nós precisamos ter um reconhecimento melhor dos nossos atletas. Tipo assim, não é se é primeiro, se é segundo ou se é terceiro. Dependendo da posição que você fica em determinada competição, vão colocar São Silvestre. Nós temos aquele senhor aqui que eu esqueci o nome, que ele ficou entre os primeiros na São Silvestre. São Silvestre que disputa 20 mil corredor. Você ficar entre os 10 primeiros, você é um campeão, gente. Então, assim, nós precisamos valorizar os nossos atletas, não quer dizer que são aqueles de ponta, só o campeão, não. Nós temos outras modalidades. Está aí, vamos supor, o handball nosso está numa competição com 200 equipes. Ele fica lá entre os 10 primeiros. A posição é excelente, tem que ser valorizada. E as crianças e os adolescentes, então, nem se fala. Esses aí, nós temos que incentivar eles o tempo inteiro. E nós temos muito... os atletas, corredores da terceira idade que ficam extremamente bem posicionados e também falta reconhecimento para eles. Então, você falou, precisa ser revisto, mas nós precisamos informatizar realmente, porque é uma porcaria, gente. Se vocês veem informatização das secretarias, é uma vergonha. Estou falando mentira, secretário? Estou falando mentira? Então, assim, todas as secretarias, nós estamos num atraso que é sem precedente, não tem como. Enquanto aqui na Câmara nós estamos instalando equipamento de primeiro mundo para a transmissão da Câmara, na Prefeitura a gente não tem computador para fiscal. Verificar o Conselho de Esporte...
A gente ter informação dos esportistas... A classificação deles, a gente não fica sabendo.
É porque se não tiver informação da classificação, além de não conseguir nada com o ICMS, ainda não consegue essa valorização. Então, a gente pode fazer alguma coisa para mudar isso também.
Então, evento promovido pelo governo do Estado, GIMI, não precisa comprovar, não já é computado automaticamente por ele.
É os eventos particulares. O... Mapeamento esportivo, esse mapeamento é importante também, viu, Tiago? Porque, além de estar fazendo, porque são duas coisas diferentes, o calendário e o mapeamento. Para a reunião, por exemplo, a gente não tinha muita ideia de quais são os pontos e quem participa de cada esporte. Então, esse mapeamento esportivo, uso do espaço público para as entidades realmente que são parceiras, que realmente desenvolvem trabalho. Não tem jeito de ceder o espaço público poliesportivo para qualquer um que bate na porta. Mas temos as entidades reconhecidas e elas precisam de ter esse espaço, sendo que elas não podem ficar todo ano mendigando, ou não me deixa sair, não me põe para fora. Nós precisamos realmente decretar isso daí de forma correta para que ninguém tenha que fazer isso, e muito menos o chamado joguinho de compadre. Se o vereador é meu colega, ele vai brigar para que o espaço seja aberto. Se não é, eu vou perder o espaço. Então nós precisamos ter esse respeito com todas as entidades e pessoas responsáveis ligadas ao esporte. montar a seleção municipal. Eu não sabia que a gente tinha seleção municipal, não, acho uma vergonha. Nós não temos seleção municipal. Então, vão ter que estudar uma forma de montar a seleção municipal. Eu ia adorar a gente poder ir voltar meus tempos e poder em qualquer lugar torcer para o Divinópolis para disputar com Formiga, São Gonçalo, Lagoa da Prata, Bom Despacho, a cidade que for. Isso aumenta a cidadania, gente. Isso aumenta a nossa cidadania e o amor à nossa cidade. Por que que nós somos apaixonados pelo Brasil? Por causa da seleção. Se a seleção vai mal, o amor pelo Brasil cai. Pode prestar atenção para vocês verem. Quando o trem fica bom na Copa do Mundo, todo mundo é brasileiro. Quando leva de 7 a 1, Brasil é uma porcaria. O amor à seleção, ele é medido hoje pelo futebol. Só que hoje nós temos outros esportes que fazem o nosso amor levantar do mesmo jeito. Hoje, se você olhar o pico de audiência quando tem jogo de vôlei, ou corrida, ou qualquer outro esporte, ele é tanto quanto. Então a gente tem que aumentar isso também. Tanto é que os times Atlético, Cruzeiro, os outros times estão todo mundo investindo em outros esportes que não só o futebol. Reforma do Parque da Ilha. Essa reforma do Parque da Ilha só se a gente conseguir dinheiro sem contrapartida federal ou estadual. Sem ser dessa forma, de jeito nenhum. O que, que eu sugiro para vocês? Estamos em prévia de campanha para deputado estadual, deputado federal. Nós temos um deputado estadual, temos o Fábio Avelar, que é de Nova Serrana, que é estadual, Jaime Martins, o Domingos Sávio e o Nilton Cardoso. Então nós estamos falando de 5 deputados que nós podemos fazer com a assinatura de todos vocês, pedindo a reforma do Parque da Ilha. Para isso a gente precisava dos valores.
E ela é considerada APP, tem que mudar isso.
Entendeu? Então, não vai mudar não, porque é coisa... Nós estamos falando só da cobertura. Isso pode, tem que olhar se pode ser feito também. Primeiro olhar se pode ser feito. Se puder ser feito, tentar conseguir a verba com eles, porque o município não tem condição. Então, nós temos que pedir. E um pedido é diferente se for várias instituições pedindo. Porque do município não tem como sair, porque não tem dinheiro para poder fazer. Acessibilidade e adequação... Não só dos banheiros e de porta larga. Foi isso que eu entendi. Esse daqui a gente vai enviar, inclusive, para a questão da fiscalização, porque eles têm que fazer o trabalho deles melhor, entendeu? Porque a lei já existe. A acessibilidade não é só banheiro e porta larga. Ela tem que ter todo tipo de acessibilidade. Então já é uma questão de cobrança da fiscalização. Essa daí a gente vai estar fazendo. E o mais é a gente fiscalizar junto, porque quando você apontou do poliesportivo, a questão tinha de ter sido fiscalizado e corrigido. Outra coisa.
Ou seja, se tem coisa que já tem feito. Agora, eu concluí o quadro esportivo porque ele é inacessível para as pessoas para tentar fazer na quadra. Você só entra na quadra se você passar por trás do DTC, se o portão não estiver trancado, já está bom jogar lá e tiver problema.
Inclusive tem que passar por baixo lá no quadro esportivo, né?
É, que é o DTC.
Naquele DTC, naquele portãozão lá embaixo.
É um buraco, foi esportivo. Mesmo se fizer a nossa ali na arquibancada, onde tem aquela passagem em cima do banheiro feminino, que tem aquela passagem ali, para fazer uma rampa na arquibancada, ela ficaria uma inclinação muito grande.
Eu acho que
É, o caso lá é mais sério mesmo. Agora, o polo esportivo, se a gente está tendo problema com mina lá dentro. É, a mina e iluminação, esses dois aí é primordial. Isso se os ambientalistas não vierem te ferrar, porque mina não pode não.
Vai ser a PP aquele troço lá agora também.
Thank you.
cara, a pessoa. E ele já foi dois ou três. O cara agenda, você deixa pré-agendado e ele, não, ele desiste e não vai mais.
E aí,
eu só vou pontuar aí, que ela falou que é espaço usado não é de esporte. Mas se não fosse usado não é de esporte, igual está aqui, tem que vai definir também, é fazer como? É beneficente, foi vivo lá. Então não é nada de esporte, mas é um social
necessário.
Então eu vou arrecadar recursos, mas tem que lembrar, que ele não foi ajudado e foi, não, antes da caixa, então você já está sabendo, né? Já foi avisado que não vai ter.
Eu vou pedir o seguinte, essa questão do aluguel do poliesportivo, que a própria secretaria, viu, Tiago, se puder ser feito, esses critérios, porque daí fica mais claro, e uma outra ideia, se for possível, a questão do pagamento anterior, porque daí o pessoal se não utilizou, não? Não. Nós não estamos falando assim, dentro da... Existem as normas, e dentro das normas, a Polícia Militar, por exemplo, não tem, a Polícia Militar faz um monte de serviço para nós, não tem como fazer a mesma coisa. Então a gente sabe que existem exceções. Tá? Só para terminar, ficou só duas coisas. O plano decenal de esporte. Então, assim, para existir qualquer plano decenal, tem que haver os encontros para poder estar decidindo que ele seja feito. Mais alguma pontuação? Posso encerrar? Hã? Então, assim, pessoal, em nome de Deus, agradeço a presença de todos. Eu acho que foi uma reunião proveitosa e daqui, se Deus quiser, a gente vai conseguir resolver algumas coisas. Na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui com corrida e ciclismo. Todas as pessoas que vocês conhecem ligadas ao corrida e ciclismo, e vocês que quiserem voltar, será muito bem-vindo. A gente agradece a presença de todos. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Muito obrigada. Amém.